Boa tarde. Sob a proteção de Deus, lecara aberta, presente sessão ordinária de quinta-feira, de 9 de abril de 2015, às 15h38. Convido o senhor deputado, bispo Renato, para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao secretário que faça a leitura e expediente sobre a mesa.
Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, que dispõe sobre o patrocínio de eventos estudantis por empresas que produzem ou distribuem bebidas alcoólicas ou produtos derivados do tabaco no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria da deputada Luzia de Paula, que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de certificados de origem de animais no ato da sua venda pelos estabelecimentos comerciais no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo, que dispõe sobre o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, PEDAF. Projeto de lei de autoria do deputado Joy Valle, que institui a Política Distrital de Incentivo à Permanência de Jovens e Adultos no Meio Rural, por meio de qualificação da oferta educacional alternativa. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que dispõe sobre a proibição da prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial por cães de guarda no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Joy Valle, que institui a política de incentivo à redução e ao consumo consciente do uso da água. Requerimento do deputado Chico Leite e outros, que requer a transformação da sessão ordinária dia 7 de maio de 2015 em comissão geral para debate do tema Plano Distrital de Educação. Requerimento do deputado Chico Leite e outros deputados, que requer a transformação da sessão ordinária de 14 de maio de 2015 em comissão geral para debate do tema Mobilidade Urbana, Desafios e Propostas. Dois requerimentos do deputado Lira, que requer informações à ordem do Governo do Distrito Federal. Requerimento do professor Israel, que requer a realização de audiência pública no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no dia 18 de maio de 2015, às 10 horas, para debater sobre a violência contra o professor. Requerimento do deputado Raimundo Ribeiro, que requer o registro da Frente Parlamentar do Samba. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, que requer a realização de sessão solene em comemoração ao aniversário do INCRA 8, a realizar-se no dia 25 de junho do corrente ano. Requerimento da deputada Liliane Roriz, que requer a realização de sessão solene em comemoração ao aniversário da região administrativa de São Sebastião, a realizar-se no dia 26 de junho de 2015. Quatro indicações do deputado Lira, uma indicação do deputado Cristiano Araújo, uma indicação do deputado professor Israel. E requerimento do senhor deputado Rodrigo Delmasso, que requer a comissão de fiscalização, governança, transparência e controle, o encaminhamento e solicitação de informações à Companhia Metropolitana do Distrito Federal, Metrô. Requerimento de autoria do deputado Rodrigo Delmasso, que requer o encaminhamento e solicitação de informações à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização a respeito da nomeação dos aprovados no concurso público para analistas e técnicos de atividades culturais. Deputado Michel foi escalado.
Senhor presidente. Senhora presidenta, eu queria cumprimentar a casa por ter, e no caso aí a mesa diretora, ter efetivado a implantação desse projeto de escultura, que foi um projeto que a própria comissão designada assim definiu, entendeu por bem. A implantação realmente é uma obra da maior relevância para o Distrito Federal e para essa casa em particular. Quero apenas, talvez já esteja no planejamento desta mesa, a descrição do autor, a nomenclatura da obra, toda a designação técnica e também um evento de lançamento, porque eu acho que é importante para a cidade. Ela demorou muito tempo para que a casa conseguisse efetivar e ver implantado. É uma demonstração da diversidade da casa. o artista, me parece que é uma artista, é um nome nacional. Eu creio que isso, no sentido de chamar a imprensa, a sociedade civil organizada, não é com frequência que nós temos essas obras na cidade. Verdade. Eu creio que a Câmara hoje ocupa um espaço estratégico e a obra ela é muito significativa. Me parece que é uma artista até de uma das cidades do interior de São Paulo, eu não tenho aqui em mente o nome dela, e no dia convidá-la para ela estar presente, os deputados, acho que é muito importante isso para quem tem na arte um conteúdo da própria vivência. Eu acho que os próprios servidores, né, importante envolver o sindicato aqui da casa, né, é uma demonstração de cuidado, de carinho com a casa. Eu tenho assim, observado que a demonstração de carinho, de atenção com a casa é algo muito importante, porque a gente tenha o sentimento de pertencimento. Eu quero também cumprimentar, isso aconteceu inclusive agora na gestão da deputada Celina, a localização no espaço mais adequado da Defensoria Pública, dando uma acessibilidade melhor, uma visibilidade melhor e também um envolvimento melhor da casa. Acho que foi muito oportuno esse remanejamento, ainda que eventualmente tenha reduzido o espaço de uma área, mas que tem ao todo ali, não vai se prejudicar em nada, é possível combinar, até pelo serviço público que a Defensoria tem para com a cidade. Portanto, eu apenas faço essa ponderação das descrições, identificação da obra, autor, o nome que a obra recebe, etc. Acho que é muito importante, acho que isso qualifica bastante a nossa casa e, com certeza, isso em breve estará no roteiro turístico da nossa cidade. O convite, na ocasião, ao secretário de Turismo será importante, né? Então,
com certeza,
isso vem colaborar, inclusive, com essa obra recente também, que nós havíamos trabalhado para que ocorresse, e, felizmente, ela foi implantada, que foi essa pavimentação ali do wall da garagem, né, com granito, e também a implantação do bicicletário, que era uma reivindicação dos usuários de bicicleta, né, nessa nova política de mobilidade. Então, isso tudo conjuga essa saída que foi nossa da presidência e da mesa diretora anterior, com a atual mesa, é uma demonstração de compromisso mútuo com a cidade e com a casa em particular. Muito obrigado, deputado.
Deputado, não, esse aqui que eu vou dizer ao senhor é um elogio pessoal, acho que também os outros colegas também acho que vão compartilhar isso comigo também, e dizer que a sua gestão ela foi uma gestão muito positiva, uma posição de muita transparência e que nos deu a tranquilidade de saber que o nosso comandante desta casa ele se aliou àquilo que a gente pensa, né? Dando oportunidade para a cultura, para a arte, para a população. Então, assim, o senhor foi muito marcante na gestão como presidente desta casa e acredito que a deputada Celina, embora hoje ausente, porque está em viagem oficial no Fórum Mundial da Água na Coreia, tenho certeza que ela também diria a mesma coisa e dizer que o senhor teve uma gestão que nos deu muito orgulho e saber que o senhor se preocupa com a casa, com a Câmara Legislativa e nós vamos colocar esse devido merecimento, uma foto ou um quadro, eu acho, no devido lugar que o senhor merece. Né?
Há expediente ainda sobre a mesa, presidente. É ata sucinta da 25ª sessão ordinária de 7 de abril de 2015, e também a ata sucinta da 8ª sessão extraordinária de 7 de abril de 2015. Solicitamos a dispensa da leitura e que dê por lida e aprovadas as referidas atas.
Acato a solicitação. Dopulida e aprovada. Dando início ao pequeno expediente do comunicado de líderes, convido o senhor deputado para, como representante do Bloco Democrático Trabalhista Progressista, deputado Wellington Luiz, para fazer uso da palavra.
Só na caixa, obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Bom, presidente, me traz aqui hoje uma preocupação, e é óbvio desde o primeiro momento, esse é o nosso entendimento, quando se fala da necessidade de uma abertura, né, de uma CPI ou de qualquer instrumento que seja, para investigar o que está acontecendo com a nossa saúde. É claro que a saúde do Distrito Federal, por si só, já é motivo de investigação. Então, quando, né, desde o primeiro momento, nós entendemos a necessidade dessa abertura, foi em razão, né, da situação caótica que se encontra a saúde e a situação deprimente da qual as pessoas que precisam do serviço público estão sendo submetidas, da saúde pública está sendo submetida. E aí, é a obrigação dessa casa, nós temos que sim discutir isso. Agora, uma coisa me trouxe estranheza, e aí não quero trazer isso como a situação definitiva, até porque o que eu vi foi através dos jornais. Agora, se é para abrir uma CPI, que essa CPI ela seja ampla, que ela consiga entender o que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente. E aí nós vamos falar de vários anos para trás, porque se a gente restringir apenas a um período direcionado, me parece que passa a ser uma CPI política. E é aquilo que nós sempre evitamos aqui. Não podemos transformar uma matéria tão delicada, deputado Renato Bispo, o senhor que é um profundo conhecedor, o senhor que tem discutido, deputado Rodrigo Delmas, que tem ido nos hospitais, que foi inclusive um dos deputados que me motivou a tratar dessa matéria, em razão da situação da qual os nossos hospitais, né, se encontram. Então, na hora que a gente direciona isso, eu acho que causa uma preocupação, porque pode ser transformada em uma CPI política. Aí é comissão política de investigação, não é comissão para investigar, parlamentar para investigar o que de fato está acontecendo. Não estamos aqui apontando o dedo contra ninguém. O que nós temos que descobrir... Pois não, deputado.
Deputado, excelência tem toda a razão. Primeiro, nós do PT e Vossa Excelência, os deputados do PMDB, nunca tiveram medo de CPI. Agora, se quiserem fazer CPI, vamos fazer para valer. Inclusive, nós temos muito que investigar nesses 100 dias de governo Hollenberg. Portanto, se querem fazer CPI para valer, vamos fazer durante todo o processo de existência da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até o dia que está lá a CPI, na saúde. Porque está acontecendo um verdadeiro desmonte da saúde pública, processo de terceirização que estão fazendo, maracutaias que estão fazendo lá dentro, nós queremos apurar tudo isso. A mesma coisa vale para o transporte. Queremos saber porque é que ressuscitaram a velha ideia da ata de preço. Agora, se for para fazer só até 2014, aí não é séria. Aí não tem sentido. Aí não tem por que fazer, porque é que vai limitar no tempo de 2011 a 2014. Vamos pegar, desde que a Secretaria de Saúde existe, eu topo. Vamos pegar a Secretaria de Transporte, desde que ela existe, eu topo. Porque ainda vamos chegar, deputado Wellington, que não foi no nosso governo, daqueles que só para o BRB deram um rombo de quase 100 milhões no financiamento do chamado transporte alternativo, que são as vans. É quase 100 milhões que o Banco de Brasília perdeu. Não tem de onde tirar, porque foram obrigados a fazer o financiamento. Tanto querem fazer com seriedade, PT topa.
Obrigado, deputado. Concordo plenamente. Deputado Rodrigo Delmácio, incorporo ao meu pronunciamento, aí o pronunciamento do deputado Chico Vigilante.
Deputado Wellington, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela abordagem. O que o deputado Chico Vigilante falou é mais pura verdade. Nós não podemos transformar aí eu digo, deputado Figueiredo, qualquer CPI em palanque político. Até porque a sociedade do Distrito Federal espera, é algo efetivo, porque tem pessoas que estão morrendo na porta dos hospitais, crianças que estão ficando sem atendimento, idosos que muitas vezes não têm o atendimento e acabam, e acabam indo buscar dentro dos seus familiares dinheiro para pagar um convênio para ser atendido na rede pública. E ainda mais, o descaso que acontece na gestão, e aí eu quero deixar bem claro, não estou citando se é a gestão A, B ou C, mas a gestão do sistema de saúde do Distrito Federal aos pacientes é sim motivo não só de CPI, mas é motivo, deputado Chico Vigilante, é caso de polícia. Porque ali se matam pessoas. Pessoas estão morrendo todos os dias nas portas dos hospitais públicos do Distrito Federal. Aí eu digo o seguinte, limitar ao tempo significa transformar em palanque político. E nós, aí eu digo aqui, eu como parlamentar de primeiro mandato, certo, que cheguei a esta casa lutando, pedindo voto ao povo do Distrito Federal e a todos aqui que foram reeleitos, como Vossa Excelência, como a deputada Liliane Roriz, que foram reeleitos, que o povo do Distrito Federal acreditou em vocês, digo o seguinte, esta casa precisa dar sim uma resposta, mas uma resposta que venha, de fato e de verdade, de encontro ao principal problema que nós vivemos na saúde pública do Distrito Federal, que é o problema da gestão. Se houver uma CPI, vamos ver qual é o problema, por que que existe problema de gestão? Aonde está o problema na gestão da saúde pública do Distrito Federal? Porque o problema não é dinheiro, o problema não é o financiamento, o problema, muitas vezes, não é o recurso do governo federal, e aqui eu quero dizer, deixar bem claro que o governo federal tem investido milhões de reais aqui no Distrito Federal, inclusive agora, no governo Rodrigo Hollenberg, tem transferido recursos para a saúde pública do Distrito Federal e que nós estamos vendo que não tem andado. Eu clamo todas as vezes que eu venho falar da saúde pública do Distrito Federal, deputado Wellington, eu clamo pedindo aos gestores que apresentem um plano para salvar a saúde pública, que já está, ela não está na UTI, ela já está na cova, ela já está dentro do caixão. Nós precisamos ressuscitar, é um compromisso nosso. E para encerrar, deputado Wellington, quero parabenizar a Vossa Excelência e ao deputado Bispo Renato também, que tem trazido temas tão importantes aqui nesta casa e tem defendido que se houver CPI, é uma CPI que não venha ser palanque político, mas que venha dar uma resposta para a sociedade. Para concluir, só a questão do transporte. Nós tivemos sim o governo passado, e aqui tem que se falar, aqui tem que dar a César o que é de César. O governo passado enfrentou um cartel que existia no Distrito Federal há 50 anos. Há 50 anos. Enfrentou esse cartel, fez a licitação, implantou um novo modelo que está muito bonito no papel, mas falta ser implantado na prática. Eu queria saber por que que o órgão de execução, DEFTRANS, até hoje, não teve a coragem de implantar o sistema de bacias, ao invés de estar implantando o sistema do jeito que eles estão fazendo por quilômetro rodado. Por que, deputado Wellington? Eu quero uma explicação que existe, deputado Chico Vigilante, hoje, de ordens bancárias transferidas ao BRB, de chamada de reclassificação contábil para Vale Transporte, 76 milhões de reais. E as empresas ficam cobrando, porque não houve um pagamento. Por que esse dinheiro está sendo seguro? Nós devemos ir aonde está o verdadeiro problema, que é na gestão. Devemos enfrentar isso. Enfrentar que é a gestão, e não politizar o discurso. Parabéns para Vossa Excelência, mais uma vez, e pode contar conosco, pode contar comigo, no que se refere a quando se fizer uma CPI, para que a gente possa dar resposta à sociedade do Distrito Federal.
Deputado Wellington Luiz, parabenizar a Vossa Excelência e dizer que já está em mãos do nosso líder do governo o requerimento da instauração da CPI. Agora, é claro, concordo com Vossa Excelência, não pode se limitar ao tempo e ao espaço. Quanto mais abrangente for, melhor. Em 2008, se não me falha a memória, eu fui presidente do Conselho Gestor do Hospital de Base. E o caos já era instaurado a partir de lá. Um dos maiores orçamentos que nós temos da saúde do Brasil inteiro é aqui. O problema não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Mas não é de agora, não é de agora. Isso vem já de muitos anos. E a gente, logicamente, ao querer essa CPI da saúde, porque o povo não aguenta mais sofrer, deputado. Eu tenho uma lei de 2008, que trata das doenças, da epilepsia, que até hoje não criou o programa para que possa atender essas pessoas. Imagina o caos, você chega nos hospitais, cheio de pessoas, o hospital de Itaguatinga hoje, tinha apenas um médico atendendo. É falta de dinheiro? Não é. É falta de gestão, é falta de competência, e não tenho dúvida nenhuma. A CPI é simplesmente para dar aos gestores a oportunidade de dizer aonde foi para esse dinheiro, por que não se implementa a política pública de saúde de qualidade e dá a atenção que a nossa população tanto merece. Portanto, eu sou a favor da CPI da saúde, quero que ela seja criada, estamos elaborando material para que isso possa acontecer e eu espero contar com o apoio de todos os nobres deputados para que a gente possa, assim que a deputada Celina voltar, realmente instaurar a CPI da saúde, dos transportes, do que for preciso. O que o Distrito Federal não pode mais é viver o caos e nós ficarmos de olhos fechados. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, quero agradecer tanto ao deputado Rodrigo Delmasco quanto ao deputado Renato. Pedir à presidência que incorpore ao meu pronunciamento os seus respectivos discursos e dizer que é exatamente isso. E aí eu vou dizer, porque sem qualquer presunção, que eu sou especialista. Até porque como eu sou, presidente, de família muito pobre, então eu uso o sistema de saúde pública desde criança. Já naquela época, a gente tinha, minha mãe, lembro bem disso, tinha que ir para a fila 7 horas da noite para conseguir uma consulta, uma senha para o dia seguinte. Então, esse é um problema que vem de muitos anos e vem se agravando. Então, nós não podemos limitar, como bem disse o deputado Bispo Renato, ao tempo, sob pena de a gente jogar poeira sobre a origem do problema. Jogar terra, sepultar a origem do problema. Agora, uma coisa é claro, o que se busca é uma investigação séria. Gente, investigação, disso eu entendo um pouquinho, porque eu sou oriundo da polícia, vou fazer 30 anos de segurança pública, e eu posso dizer que uma investigação não é sempre para apontar culpados, pode ser para apontar inocentes também, deputado Chico Vigilante. E aí eu vou lembrar o tanto que uma investigação é importante. Nós da Polícia Civil, e eu tive o prazer de trabalhar nesse inquérito, começamos a investigar o homicídio, né, da Ana Elizabeth. Acabou no caso dos anões do orçamento. Inclusive fazendo que o primeiro presidente da República, o único desse país, tivesse que renunciar. Então, são demonstrações claras da necessidade de uma investigação. O que se busca é diagnosticar o problema de uma saúde, como bem disse o deputado Rodrigo Delmasco, que não está mais na UTI, não. Ela está morta, mas nós temos que ressuscitá-la. Nós temos que fazê-la sobreviver em nome das pessoas desse país, dessa cidade. Essa é a nossa obrigação. Agora, se durante as investigações apontarem crimes, desvios, cada um que responda. Nós do PMDB, e que fizemos parte desse governo, não temos receio, nem de CPI da saúde, nem de CPI do transporte. A demonstração mais clara disso é eu, como líder do PMDB, líder do meu bloco, tenho orientado os nossos parlamentares que assinem as CPIs e que a gente possa, aí de forma transparente, descobrir o que está acontecendo. Volto a dizer, nós acreditamos em má gestão. Agora, se houver alguma coisa a mais, cada um que responda pelos seus atos. Obrigado, presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líderes do bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade, professor Israel. Vai falar? Amor por Brasília, deputado Rodrigo Delmasco.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, primeiramente, senhora Presidente, parabenizar a Vossa Excelência por estar presidindo hoje a Câmara Legislativa, estar exercendo a sua presidência em exercício, parabenizar meu amigo e irmão, também líder do governo, que está aqui presente, deputado Bispo Renato, deputado Chico Vigilante, os outros deputados e deputadas. Hoje eu quero tratar de dois assuntos aqui na informação, né, da liderança. Primeiro assunto que eu gostaria de colocar aqui a questão foi hoje, nós realizamos uma audiência pública muito proveitosa para tratar sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos para a implantação dele aqui no Distrito Federal, com a presença do secretário de Meio Ambiente, do subsecretário e diretor adjunto interino do SLU, do subsecretário de Resíduos Sólidos e diretor interino do SLU, Dr. Paulo Celso dos Reis. Nessa audiência, fiquei muito feliz, primeiro pela presença do secretário de Meio Ambiente estar vindo à casa, esclarecendo aqui todos os entraves, talvez até mesmo quais as dificuldades que a Secretaria de Meio Ambiente estava enfrentando na implantação desse plano. Fiquei feliz que o governador Rodrigo Hollenberg também já publicou no Diário Oficial, deputado Wellington, a criação de um grupo, certo? Para determinar, para a criação de um cronograma de implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Distrito Federal. O que eu fico mais feliz ainda é que esse cronograma saiu logo após o convite que nós fizemos ao secretário, tá certo? Para vir a esta casa explicar, tá certo? E, na realidade, apresentar o cronograma aqui da implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que hoje foi colocado, certo? Que nós temos o maior lixão da América Latina aqui no Distrito Federal, e o subsecretário Paulo Celso dos Reis fez uma apresentação brilhante em relação ao tema. Também quero aqui fazer hoje menção a um fato que aconteceu ontem à noite, primeiramente, parabenizar a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Civil pelo seu belíssimo trabalho. Na noite de ontem, o diretor de uma escola particular de Taguatinga foi preso porque ele estava com 3 carros roubados, deputado Wellington, e um celular com fotos íntimas de crianças e adolescentes, segundo o que consta a Polícia Militar. Um homem de 44 anos, a PM diz que prendeu esse diretor de uma escola particular, deputado Israel Batista, porque estava fazendo uma ronda na QNH11 e dentro da garagem do professor viu que a placa daquele carro era uma placa de um carro roubado. Fez ali, acompanhou, a Polícia Militar fez a perseguição, acompanhou o motorista, acabou prendendo. E quando prendeu o diretor, pegou o seu celular e viu que no seu celular tinha fotos de crianças de 9, 10, 11, 12 anos de idade, sem roupa. Fotos íntimas de crianças que provavelmente poderiam ser os seus alunos. O caso foi levado à 23ª Delegacia de Polícia em como flagrante, foi levado à Central de Flagrantes, né, da 23ª Delegacia de Polícia. E eu quero citar aqui porque nesta casa, deputado Israel, nós aprovamos uma comissão especial que vai trabalhar o combate à questão da pedofilia no Distrito Federal. Eu, durante esses 100 dias, praticamente, aliás, durante todo, praticamente, grande maioria dos discursos que eu fiz aqui nesta casa, foi citando que o Distrito Federal é um dos campeões de denúncia em casos de abuso sexual. Nós sabemos do trabalho fantástico da Polícia Civil, da Polícia Militar, quando consegue pegar o pedófilo. Só que o problema não está na discussão do cometimento do crime, mas está, sim, principalmente, de como que nós vamos prevenir esse tipo de barbárie que acontece com as nossas crianças aqui no Distrito Federal. Aqui em Brasília, segundo relatórios da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a cada dia, uma criança sofre abuso sexual. E dessas crianças que sofrem abuso, somente se a cada dia, ou seja, durante uma semana, nós temos 7 crianças abusadas, dessas 7 crianças por semana, somente 3. Repetindo, menos de 50% dos abusos que acontecem é o que são denunciados e menos de 40% dos abusos que são denunciados são solucionados. Então, quero pedir à mesa diretora dessa casa, aqui com a máxima urgência, possa instalar a Comissão Especial de Combate à Pedofilia aqui na Câmara Legislativa, para que nós possamos trazer essa discussão à casa, principalmente agora, no início do mandato, no início do mandato do governador Rodrigo Hollenberg, dos secretários, para que a gente possa elaborar um plano de proteção da criança e do adolescente, mas um plano que saia do papel, porque nós temos a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, nesta área, faz um trabalho fantástico. A Secretaria da Criança, aqui também, no Distrito Federal, também tem um trabalho muito bacana. Só que nós precisamos, ampliar esse tipo de trabalho para que as nossas crianças não sofram o abuso sexual como elas têm provado. Então, eu quero pedir aqui urgência para que a mesa diretora da Câmara Legislativa instale, se possível semana que vem, já publique no Diário da Câmara Legislativa a composição da comissão para que os blocos partidários possam indicar e para que a gente possa começar os trabalhos da comissão de combate à pedofilia aqui no Distrito Federal. Senhora Presidente, era o que eu tinha para falar e quero agradecer a todos pela atenção. Que Deus abençoe.
Olha só. Dando continuidade ao comunicado de líderes, convido o deputado Chico Vigilante. Lá vem, o que ele vai falar?
Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados, tomei conhecimento através da imprensa de hoje, Jornal de Brasília, Correio Brasiliense, o Metro, a Band, dizendo que o governador Rodrigo Hollenberg se nega a fazer um balanço dos 100 dias de governo. Todos os estados, os governadores estão fazendo o balanço dos 100 dias. Diz que não ia dar entrevista nenhuma para falar dos 100 dias. E eu resolvi, já que ele não quer fazer o balanço, eu estou fazendo o meu balanço. De 100 dias, deputado Bispo Renato, do governo Hollenberg. Já que ele não quer fazer um balanço, não quer dar uma entrevista, eu vou fazer o balanço. Vamos aos 100 dias. Passados 100 dias do governo Hollenberg, a única coisa que temos de registrar são as trapalhadas que ele e sua equipe patrocinaram diariamente. Relembramos algumas. Poderia relembrar centenas, mas eu peguei só algumas. Roubo nas contas. As chamadas dívidas do governo anterior já tiveram tantas versões que caíram em descrédito. Anunciaram déficit de 1 bilhão e 500 milhões, de 3 bilhões, de 3 bilhões e 800, de 6 bilhões, de 4 bilhões. Vamos à verdade. Isso foi invenção. Despesa de dezembro paga em janeiro sempre existiram na contabilidade do Distrito Federal, deputado João Vale. O próprio secretário da Fazenda, aqui dessa mesa, nessa casa, em audiência, falou que o governo do Distrito Federal cumpriu todas as metas fiscais de 2014. O Tribunal de Contas, após afirmar que o GDF tinha cumprido todas as suas obrigações legais nos exercícios de 2013 e 2014, autorizou a emissão de certidão para que o Distrito Federal possa contratar uma operação de crédito e prestar garantias. Saldo bancário. O governador informou que tinha encontrado apenas R$ 64 mil. Eu provei. De que no dia que ele disse que tinha 64 mil, na verdade tinha 1 bilhão e 6 milhões. Isso estava no SIGO. Era só ele ter pedido para dar uma olhada no SIGO. Reestruturação administrativa. O governador informou nesse plenário, na abertura dos trabalhos legislativos, ter reduzido de 39 para 24 secretarias. Na verdade, a reestruturação dos 39 para 24 resultou em 37 cargos de secretário, deputado João Ivaldo. É o que tem hoje. São 37 cargos de secretário. Porque até o chefe de gabinete virou secretário, que é o embaixador, precisava ter o estatuto de secretário. Chefe de gabinete agora é secretário, que é o embaixador. Portanto, esses são os dados. Cargos em comissão. O governador anunciou ter reduzido a despesa com o cargo comissionado. A verdade, as informações improcedentes que o governador divulgou, depois nós provamos aqui que tinha aumentado em R$500 mil a despesa com o cargo comissionado. Aumento de tributos. O governador na campanha eleitoral anunciou que ia reduzir os impostos. Mandou um projeto que aumentava, dentre outros impostos, o IPTU em até 600%. Nós barramos. Foi essa casa, na sua unanimidade, que se voltou contra isso. Aumentos salariais. Desde a posse, o governador fala mal dos aumentos salariais concedidos aos servidores pelo governo Agnello, aprovado dessa casa. A verdade, e aí ele disse que era ilegal convencer o Ministério Público a mandar a DIN, e na verdade, documentos oficiais nossos, pesquisa da nossa bancada, provou que estavam todos legais. E agora a Procuradoria do GDF teve que dizer que é legal, porque é legal. Saúde pública. Na campanha, deputada Liliane Roriz, o então candidato Rodrigo Hollenberg criticou a falta de... Foi lá na porta da nossa UPA, deputado Renato, 10 horas da noite, dizendo que estava faltando pediatra. Eu voltei lá, gravei do mesmo lugar, dizendo que naquele dia que ele foi estava faltando, mas no outro dia já tinha. E agora, o que ele fez? Fechou a pediatria da UPA. E está despachando o secretário de saúde nos estados aí para colher informações do governo do PSDB, deputado Wellington, para terceirizar a saúde do Distrito Federal, passar para as organizações sociais. Ônibus escolares. Provei aqui, tinha um contrato da TCB, operava os ônibus direitinho. Estão lá todos no pátio. Contratou a empresa através de uma ata de registro de preço. E agora os ônibus serão emprestados para essas empresas... Usa toda a estrutura da empresa pública para as empresas privadas operar o transporte. Sem qualidade. Aí ele disse que ia contratar mais PMs. Sabe o que, ele fez, deputado Anton Luiz? Criou uma coisa que não existia em 52 anos de Polícia Militar. Criou cargo comissionado na Polícia Militar. Vossa Excelência sabia disso, deputado Giovanni? 450 cargos de gente de fora da Polícia Militar contratado para trabalhar nos quartéis. Isso é uma vergonha. Tem mais. Cancelou o cartão material escolar. E fez aquela grande farra dizendo que não tinha dinheiro, que tinha que parcelar os salários. Nós, dessa Câmara, nos insurgimos aqui contra. Ninguém fala mais de parcelamento. E aqui, ao final, vou aprovar, deputado Liliane. Além de não falar mais de parcelamento, ainda terminou de pagar o salário do mês de março, agora em abril, e tem dinheiro em caixa, eu vou dizer o montante. Eleições de administradores. Foi o grande mote da campanha. Quando é agora? Além de não falar mais das eleições de administradores, mandou um projeto para cá, reduzindo, tirando o cargo de administrador, mas a estrutura continua. Um projeto que não vai tramitar aqui, não passa. E criou uns conselhos que não tem sentido a existência do conselho, só para dizer, para constar que criou. Portanto, as minhas conclusões são, nas críticas que fazia o governo Agnello, Rodrigo Hollenberg dizia, há dinheiro, mas falta gestão. Eu vou voltar nisso aqui. Estou aqui com os dados do SIGO, que é por onde todos os parlamentares devem se orientar. Não tem outra informação melhor. Dia 7 de 4 de 2015, deputado, antes do pagamento, tinha 2.187.358.712,92 reais. Pagaram os servidores, deputado Liliane. E hoje, tem caixa hoje. Dados de hoje. 1.446.028.000 R$24,22. Dinheiro em caixa hoje. Você da parte de Vossa Excelência, deputado.
Queria parabenizar pelo pronunciamento e lembrar, deputado Chico Vigilante, poderia discorrer sobre tudo que foi dito pelo senhor, mas uma coisa me chama a atenção, é a questão das administrações. Até porque se joga hoje para casa o desgaste de não ter esse projeto desenvolvido aqui na Câmara, em razão, né, da forma como ele está sendo apresentado e em razão também da comoção pública, porque ninguém é favorável a ele. E a população veio a essa casa e deu esse recado. E aí o governo, ao invés de retirar, joga para essa casa a responsabilidade de encontrar uma saída. O que eu, desde o primeiro momento, fui contra. Agora, o que é que nós temos? Várias administrações existentes ainda, as pessoas, porque as administrações, o problema não é quanto gasta, é como se gasta, o que se faz pela população, que o problema não é ter administração, não, deputado Chico Vigilante. O problema é não atender as pessoas de forma eficiente. E esse é o grande problema das administrações. Ninguém quer que acabem as administrações. A gente precisa que melhore e que realmente atenda a sociedade como se deve ser feito. Então, essa parte das administrações é que me causa mais indignação, porque elas continuam lá. As pessoas que eram muito mal atendidas, agora nem atendidas mais são. E nós já estamos há 4 meses e nada foi feito. Quanto tempo ainda nós vamos continuar enganando as pessoas, dizendo que vamos reduzir, sendo que as administrações já se encontram onde estão, sendo que existem servidores e a população deixa de ser atendida? Eu tenho recebido diariamente reclamações. As pessoas disseram, chegaram a dizer, deputado, já estamos começando a sentir falta do mau atendimento do passado, porque agora nem atendimento tem. Isso realmente nos causa muita indignação, deputado Chico Vigilante. Muito obrigado.
Incorporo a parte do deputado Eto Luiz. Para concluir, quero dizer o seguinte. Agora que assumiu, o governo, na verdade, apareceu. Hoje há mais dinheiro, deputado Eto, do que havia no governo passado. Mas o governador e sua equipe não sabem o que fazer do dinheiro. Esse é o problema. Falta honrar os compromissos de campanha. Qualquer um de nós que anda por essa cidade hoje, deputado Wilson Renato, eu moro aqui desde 77. Nunca vi, nem na época que o governador estava na cadeia, tanto buraco como tem na nossa cidade hoje. Nem naquele tempo. Portanto, o governador solto, que disse que tinha muita gestão, que o problema não era financeiro, era de gestão, está aí o resultado. Dizia há pouco o deputado Raimundo Ribeiro, eu tenho pena de Brasília. Tem pena de Brasília. Até porque começa a ter uma confusão lá também entre os que trabalham e que querem o bem para o Distrito Federal. Já tem uma turma todinha querendo derrubar o Hélio Dolly. O que eu acho uma lástima, porque é o único miolo que tem ali dentro hoje, que dá um cérebro, que dá para... Portanto, está feia a coisa, está ruim. 100 dias depois, é lamentável, é triste o resultado que nós estamos assistindo hoje no Distrito Federal. Desesperança, esse é o nome.
Força, Bloco Força do Trabalho, deputado Raimundo Ribeiro. Vamos lá.
Presidente, parlamentares presentes, né? Deputado Reginaldo Veras, a preferência é porque lá na mesa, né, a deputada Liliane disse que ia dar a palavra primeiro para os mais novos. Então, por isso que eu estou na frente de Vossa Excelência. Tá certo? Mas eu fiquei muito feliz, né, com... Na verdade, eu venho para esta tribuna, presidente, para fazer um convite. Mas, antes disso, eu não posso me furtar, né, de me manifestar sobre o pronunciamento do deputado Chico Vigilante, quando ele, exercendo o seu papel legítimo, né, de fiscal, né, do Legislativo, né, fiscal das ações do Executivo, né, faz um balanço dos 100 dias do governo Rodrigo Hollenberg. Né. Evidentemente, aqui vai, né, muito em função da nossa amizade construída, né, ao longo do tempo, e com todo o respeito, né, deputado, o senhor falou demais sobre os 100 dias, é sinal de que o governo fez muito. Então, essa é a primeira conclusão. Mas o que me trouxe a esta tribuna, na verdade, é para relembrar que no próximo dia 12, domingo que vem, às 9h30, em frente ao Museu, né, da República, aqui no Distrito Federal, a população vai se reunir para mais uma vez protestar, né? Assim como fez no dia 15 de março, protestar contra a corrupção, contra a impunidade e contra o discurso hipócrita daqueles que dizem que querem defender a estatal Petrobras, mas, ao mesmo tempo, a dilapidaram ao longo do tempo. Então, as pessoas exigem, e o Congresso Nacional precisa entender isso, as pessoas exigem que todos sejam investigados, independentemente da ideologia, independentemente do partido político. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que foram roubadas ao longo do tempo. E não dá para tolerar essa situação. Essa quebra, essa mudança, inclusive, de conceitos e de parâmetros que se estabeleceu no nosso país. Então, aqui, a nossa presença nessa tribuna é para convidar, para lembrar as pessoas de bem que quem tem a capacidade de mudança não é este parlamento, não é o Congresso Nacional isoladamente, não é o Poder Judiciário, é a soberania do cidadão brasileiro. É este que tem autoridade, que tem legitimidade para promover a mudança. E ele já se manifestou no dia 15 de março. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional parece que ainda não percebeu que a população exige a investigação. E aí eu quero aproveitar ainda o tempo, presidente, para mais uma vez esclarecer. Aqui não se trata de opinião, não. Processo de impeachment não é golpe coisa nenhuma. Golpe é não investigar. Um processo de impeachment, pessoal, traduzido significa impedimento. Esse processo, ele objetiva investigar, levantar dados. Se eventualmente se constatar a necessidade do afastamento do titular do mandato, se faz isso. Mas investigar nunca poderá ser golpe. Aliás, aqui eu já declarei em diversas oportunidades, me parece que está em curso uma ideia de se instalar uma CPI da saúde e uma CPI dos transportes. Eu assino qualquer uma delas. Por quê? Porque qualquer função pública, ela é inerente a ela ser investigada. Está sob o tempo inteiro os olhares de quem tem que fiscalizar. Isso não pode ser algo que amedronte, isso não pode ser usado como ameaça. Não. Investigar é um dever nosso. Nós deveríamos estar, sim, investigando. Agora, às vezes... Vou concluir, presidente. Às vezes, alguns setores se sentem receosos de uma investigação. Não há por que ter receio. É necessário que se investigue. Quem tem receio é porque, evidentemente, não deixou nada às claras. Porque quando você deixa às claras, não há nenhum problema. Eu me recordo, e aí num passado bem recente, deputado Joy Valle, Me parece que alguns posicionamentos que eu adotei nesta casa teria contrariado os interesses, né, de alguns grupos que, de uma forma velada, né, ameaçaram que iam investigar a minha vida. Eu digo, eu acho ótimo. Eu não tenho problema nenhum que ninguém investigue a minha vida. Possivelmente devem descobrir alguns pecadilhos. Agora, roubalheira não é comigo. Né? Não vou dizer quais. Né? Agora, roubalheira não é. Então, aqueles que nós terminamos involuntariamente, né, atingindo os interesses, né, esses podem ser poupados até, né, porque realmente eles não vão encontrar nenhuma prática idêntica à que adotaram e da qual nós vamos investigar. Então, concluindo, presidente, fica aqui o convite. Todos os cidadãos de bem do Distrito Federal, nós esperamos vocês na porta do museu às 9h30 de domingo para lutar visando resgatar o Brasil e Brasília.
Passa a palavra agora do Bloco Sustentabilidade, Trabalhismo e Solidariedade, professor Israel.
Presidente, nobres colegas, eu venho à tribuna para também fazer uma avaliação como a que o deputado Chico Vigilante fez desses 100 dias do governo, mas para dizer que a situação vivida pelo governo do Distrito Federal hoje não é uma situação isolada no país. Essa é uma situação generalizada. 17 estados, inclusive o estado de Pernambuco, vivem essa situação no país hoje. A própria União, o governo federal, também vive uma situação complexa do ponto de vista econômico. Nós percebemos que as análises econômicas, historicamente, tendem, especialmente na imprensa, a seguir uma regra de avaliação. Se a economia vai bem, é culpa da conjuntura internacional. É porque a conjuntura internacional é favorável. E se a economia vai mal, é culpa do governo que está no expediente. Essa é a regra da análise econômica que nós temos. E nós acabamos de vivenciar um ciclo econômico muito positivo para o Brasil, positivo para os demais países emergentes, e esse ciclo econômico se encerrou. O que marcou esse momento histórico da economia brasileira e que afetou os estados brasileiros foi uma ênfase no gasto público como forma de impedir que nós entrássemos no ciclo de desemprego e de desaquecimento econômico. Esse tipo de ação do governo é baseada num modelo de gestão econômica a que nós chamamos de modelo keynesiano. Estamos na iminência de um desaquecimento, o governo tem reservas e o governo gasta essas reservas para evitar esse desaquecimento. É simples assim. Mas há um limite para essa queima de reservas. Foi o que aconteceu no Brasil em 2008, quando o presidente Lula definiu que os bancos não emprestariam dinheiro para empresas que demitissem, definiu que as empresas, que os funcionários demitidos receberiam mais seguro-desemprego, mais parcelas de seguro-desemprego do que antes, e isso tudo manteve a economia, de certa forma, aquecida. Nesse momento, isso não é mais possível. um ciclo econômico virou. Nós estamos num momento econômico de corte de gastos públicos. Isso depende muito pouco da vontade do gestor de expediente, do governo de expediente. É um momento econômico. Eu me lembro que a minha última aula, antes das eleições presidenciais, eu dizia que se a presidente Dilma Rousseff ganhasse as eleições, e eu falei isso em público para mais de 1.000 alunos durante uma semana de aulas, se ela ganhasse as eleições, ela teria que adotar uma postura econômica mais conservadora e mais atrelada aos moldes dos seus rivais eleitorais. Eu disse também que provavelmente ela escolheria um ministro da Economia com um perfil conservador de contenção de gastos, porque o ciclo econômico estava virando. E essa virada de ciclo econômico não depende do presidente que ocupa a cadeira. Não depende. E na época eu me lembro que eu apostava que o ministro seria o Trabuco e não o Joaquim Levy. E eu dei essa aula e falei. Muitos alunos depois vieram conversar comigo falando: nossa, professor, você acertou direitinho. Por que eu estou falando isso, presidente? Porque o mesmo acontece aqui no governo do Distrito Federal. Nós estamos com 100 dias de governo e as avaliações já são muito precipitadas. Nós estamos num momento econômico difícil para 17 estados da federação. Estamos num momento econômico difícil para a União. Estamos numa virada de ciclo econômico que exige ajustes, contenções de gastos. Não podemos nos esquecer que esses momentos históricos são sempre impopulares e já aconteceram diversas vezes no nosso país. Aconteceram no fim dos anos 20, com Washington Luiz. Aconteceram com Jânio Quadros, depois do governo de Juscelino Kubitschek, que vivenciou um ciclo econômico de gasto, e Jânio Quadros teve que recuperar a queima das reservas que nós fizemos, né? E agora esse ciclo se repete, e se repete também nos estados brasileiros, que gastaram muito dinheiro e que agora precisam fazer esses ajustes. E eu tenho, nesses 100 dias de governo, de elogiar as medidas de austeridade que o governo tomou, sim. E nós que estamos acompanhando, nós temos visto essas medidas de austeridade que não são a medida da utopia que nós temos. Não são. Mas estão na medida que a realidade permite. Então, essas medidas foram muito importantes. Não posso deixar de frisar que o estado de insegurança que havia se instaurado em Brasília, acabou, e que apesar de todas as críticas que fizeram ao secretário de Segurança, por ser um acadêmico, esse secretário ganha o meu respeito, quando se percebe que os índices de violência caíram bastante nesse primeiro trimestre de 2015. No mais, considerar com 100 dias de governo o fracasso da gestão é precipitado, é adiantar-se demais no tempo. Não é possível fazer uma avaliação dessa, nesse período. Então, nós precisamos reconhecer que as medidas de austeridade estão do tamanho que a realidade nos permite. Precisamos reconhecer que os índices de violência caíram brutalmente e que hoje a sensação de segurança está reinstalada na capital da República, e precisamos reconhecer que a equipe e o governador Rodrigo Hollenberg têm excelentes intenções e têm apontado para um projeto que vai se executar tão logo essa situação se resolva. Todos devemos nos lembrar que o governo do Distrito Federal está vivenciando um quadrimestre atípico, que é um quadrimestre em que nós atingimos o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Eis a lei, dura lex, sed lex, o governo tem que cumpri-la. Então é muito fácil colocar o dedo em riste e apontar. Difícil é reconhecer a realidade dramática da situação em que nós vivemos. Muito obrigado, senhora presidente.
Dando continuidade, encerrando o comunicado de líderes, chamamos o comunicado de parlamentares, deputado Joy Vale.
Boa tarde a todos. Presidente, gostaria de primeiro colocar que foi muito interessante a vinda do secretário de Meio Ambiente nessa casa hoje. O senhor estava presente, Rodrigo Del Masso, deputado Rodrigo Del Masso, e a gente acredita nessa construção de parceria, onde a Câmara é vista e tida como uma contribuinte que compartilha e vocaliza a demanda da sociedade para que seja ouvida pelo governo. Então, queria parabenizar a vinda do secretário André Lima, que mostrou e demonstrou bastante segurança no seu projeto de trabalho e na sua vida nesses 100 dias, trazendo um plano que, no meu entendimento, é um plano consistente, robusto, e que certamente, pelas pessoas envolvidas, pelos profissionais que estão naquela casa, nos postos de comando, nós temos muita esperança que a robustez desse plano que foi demonstrado nesta casa hoje se concretize e possa trazer tudo aquilo que esperamos da questão e da área ambiental do Distrito Federal. Para isso, presidente, eu gostaria de pedir a contribuição de todos os colegas, porque nós temos algumas leis aprovadas nessa casa que foram vetadas e que precisam ser colocadas para a população. E eu gostaria de pedir a colaboração de todos para a derrubada do veto parcial da Política Distrital de Mudanças Climáticas, da Lei do Cerrado, da Lei dos Grandes Geradores, que são leis que compõem uma plataforma fundamental e necessária para a transformação de Brasília numa cidade sustentável. Cidade sustentável essa que tivemos aqui um evento desses últimos 2 dias, ontem e antes de ontem, que trouxe experiências do país e do mundo sobre as cidades sustentáveis. Um evento excepcional, maravilhoso, que aconteceu aqui no Centro de Convenções e que eu acredito que o governo tenha participado com seus quadros técnicos, porque muitos exemplos sobre a questão de mobilidade, a questão dos resíduos sólidos, a questão da energia, que é uma luta nossa, a questão da energia solar, que temos tanto em Brasília, isso então foi uma coisa extremamente interessante. O que eu quero dizer também é que essa avaliação dos 100 dias de governo que está sendo feita, também considero, como o deputado Israel falou, bastante precipitada, até porque gostaria muito que o governo, que o líder do governo estivesse aqui presente para poder colocar todas as medidas necessárias que estão sendo tomadas. E aí eu digo porque você consegue enxergar as coisas pelas pessoas que estão tomando conta de determinadas áreas, pela seriedade, pela capacidade, pela qualificação dessas pessoas, e pelos projetos estratégicos que estão aí. Eu fiz um pedido e um requerimento pedindo o planejamento estratégico de todas as instituições governamentais para agora, e começo a receber, então, esses documentos que demonstram que, por menor que seja a noção de gestão instalada no governo, nós temos hoje rumo, tem rumo. Tem um rumo dado por um projeto, por um plano de médio prazo do governo que leva as pessoas a terem esperança de que as coisas vão melhorar. E, nesse sentido, é que essa Câmara pode ajudar muito, e eu conclamo, como diz o meu companheiro Michel, deputado Michel, todos os companheiros, todos os colegas, todos os deputados, para que nós possamos fiscalizar de uma forma responsável e contributiva esse governo, fazendo o papel da Câmara Legislativa. Estipulando algumas margens para que o governo possa fazer. Tenho preocupação em muitas áreas e estou fazendo a minha intervenção dentro da minha capacidade, dentro do meu trabalho legislativo. Sei e tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Acho que tem muitas áreas muito bem conduzidas e tenho feito o meu papel, tenho trabalhado a partir das audiências públicas, das comissões, de todo esse processo, e quero pedir mais uma vez, reforçar, que para que a gente consiga levar Brasília num caminho da sustentabilidade, que a gente consiga derrubar os vetos dessas leis que a gente tem pedido aqui para os companheiros. Mas eu mais um minuto para concluir, que nós vivemos um momento de uma gravíssima crise, né? Uma crise que configura múltiplas crises. É como um grande guarda-chuva que tem aqui, por baixo disso, uma crise econômica muito grande no nosso país, que está apenas começando, e isso você percebe sinais muito claros, uma lacuna gigantesca de pessoas qualificadas. Num país tão rico como o nosso, você tem essa crise batendo a porta do setor produtivo, e aí eu acredito e tenho falado para todas as pessoas aqui no Distrito Federal que, no meu entendimento agora, o governo precisa fazer exatamente o contrário do que esses outros 17 estados estão fazendo, porque agora é a hora que todo mundo está num arroxo, segurando custos, por falta de gestão. Se chegou nesse processo porque a gestão vem em capenga por muito tempo. Se chega num processo desse de ter que se fazer todo esse arrocho. Então, eu acredito que agora é a hora de dar um choque de setor produtivo nessa cidade. Nós precisamos do setor produtivo. O governo precisa chamar o setor produtivo à mesa e colocar à disposição desse setor produtivo tudo o que ele precisa para fazer austeridade no sentido mais de desenvolvimento mesmo econômico. Acredito que o governo tem que fazer austeridade para dentro, diminuir seus custos, cortar as suas gorduras, mas ele tem que dar todo o incentivo para que o setor produtivo se estabeleça e gere sustentabilidade nessa cidade, porque senão o governo não aguenta. Na forma como está, o governo não chega no final do ano. Olha o que eu estou falando aqui, está gravado, está nas notas taquigráficas. Se continuar neste formato, nós não vamos fechar as contas no final do ano. Esse governo não fecha as contas no final do ano. Então, ou se estimula de uma forma que nunca se fez no Distrito Federal o setor produtivo, para que a gente possa trazer para cá as riquezas remanescentes que ainda estão nesse país e no mundo que essa cidade merece, ou nós não vamos chegar no final do ano. E essa casa vai ter que trabalhar e construir o tempo inteiro, porque é crise atrás de crise atrás de crise. Porque a crise não é só econômica. Nós temos uma crise social e ambiental instalada. Brasília hoje é o paraíso dos grileiros. Nós vivemos um caos de invasões nessa cidade sem precedentes na história. E isso, quando se tem uma invasão acontecendo, se tem completo descontrole do governo ambiental, social, de recursos e tudo. Porque você tem uma região que tem escola para 100 meninos. Em duas semanas aparecem 300 meninos ali. Em um ano aparecem 1.000 meninos ali e o governo nem sabe, porque ele não tem nem essa estatística, porque não é nada oficial. Então, isso é um caos completo e isso gera a violência, gera a fome, gera o desemprego, gera o problema ambiental, porque não se respeita os limites e os zoneamentos econômicos e ecológicos que tem na cidade. Então, eu vejo assim como um processo dessa casa se colocar para a sociedade, trazendo a sociedade para aqui dentro, para dentro dela, para que nós possamos discutir esse processo. Eu já discuti algumas vezes aqui, mostrando que Brasília tem, e sempre teve, problemas de termos do lado a Etiópia, um regime como o da Etiópia, a fome como acontece nos países africanos mais subdesenvolvidos, e na fronteiriço, a poucos quilômetros, o que acontece na Suíça. Com a passagem de ônibus, você tem a ligação dessas duas realidades,
isso é explosivo. Não tem perigo de dar certo, como dizia um amigo meu. Então, nós precisamos agir nessa desigualdade. E não é por preconceito e com preconceitos que nós vamos tirar essa desigualdade. E essa casa precisa dar exemplo. Precisa dar exemplo de não permitirmos a perda de direitos humanos já conquistados ao longo do tempo. Então, eu quero colocar aqui que a gente tem aqui, vai dar todo o apoio possível dentro da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, para que a gente não recue em nada em relação aos direitos humanos que a gente tanto conquistou nos últimos anos na nossa cidade e no nosso país. Eu tenho sinto uma certa falta do grande expediente para que a gente possa discorrer e aprofundar mais nos temas. Mas um dia a gente ainda vai fazer um grande... Concluir mesmo, presidente, só para concluir mesmo, porque é bastante tempo, pouco tempo para a gente falar, né? Então, eu quero dizer para vocês que, ao invés de constranger e punir, nós precisamos envolver as pessoas. Todos têm que estar envolvidos autoralmente nesse processo para resolver essa crise. Deputado Chico Vigilante, eu o convido e também conclamo pela sua força de trabalho, pela sua força de vontade, por todo o seu empenho que você fez no governo passado para que essa cidade desse certo, que ajude também agora. Que passe a ajudar, porque o senhor tem uma força enorme, é uma pessoa séria, uma pessoa brava, contundente nas suas colocações, e que Brasília merece a sua participação em todo esse processo. Eu não posso lhe dar uma parte, porque eu estou no comunicado de parlamentares, senão eu lhe daria com o maior prazer. Então, eu conclamo dentro dos seus relatórios, dentro da sua colocação, para que o senhor ajude, porque Brasília não aguenta mais um fracasso de um governo. Brasília precisa agora que nós, deputados, unidos, independente da bandeira partidária que esteja no comando dessa capital, no executivo, que nós possamos dar o exemplo e que consigamos resgatar a importância dessa casa, a confiança do povo, no sentido de que a gente possa ter uma melhoria de qualidade de vida na nossa cidade. Muito obrigado, presidente.
Gostaria de passar a presidência ao meu nobre colega, deputado Rodrigo Delmasso, porque eu vou fazer o uso da palavra no meu comunicado de parlamentares.
Assumo a presidência desta sessão, dando continuidade ao comunicado de parlamentares. Convido a excelentíssima senhora presidente de exercício desta casa, a deputada Liliane Oriz, para fazer o uso da palavra. Mas antes, gostaria de parabenizar a presença aqui do pessoal da comunidade LGBT, que está aqui presente, ali em cima, fazendo aqui, prestigiando essa sessão.
Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de fazer um registro. Hoje eu participei de uma cerimônia muito importante. E eu fiquei muito emocionada nessa cerimônia, que eu vou explicar por que eu fiquei emocionada nessa cerimônia, deputado Chico Vigilante, porque foi uma cerimônia muito marcante para mim. Uma cerimônia onde foi assinado um acordo entre o governo do Estado de Goiás e o governo do Estado e do Distrito Federal, em termos de cooperação. Quais foram uma ordem de serviço para reinício das obras do sistema de Corumbá 4 no consórcio entre Saneago e Caesb. Acordo de cooperação técnica com a Codeplan para realizações de processos de pesquisas socioeconômicos para a carta de criação, para a carta de intenção e criação de um consórcio de saúde da Regional Sul de Saúde. Ok. Apresentação da resolução de convocação da Conferência Regional de Manejo de Resíduos Sólidos e de Águas Pluviais. Senhor presidente, eu não estava programada para fazer o uso da palavra nessa cerimônia. Mas eu achei muito, muito delicado quando o governador Rodrigo Kuhlenberg, eu fui representando esta casa como presidente interina, que a nossa presidente está em viagem oficial, em missão, e fui representando também essa casa nessa cerimônia de assinatura de acordos e ordem de serviços. Ou seja, nessa ocasião, eu fiquei muito emocionada porque eu entendi que é aquela obra, essa ordem de serviço, só pode acontecer por uma visão de um homem. Esse homem é meu pai, Joaquim Roriz. Porque nada estaria acontecendo naquele momento, naquela cerimônia, se não fosse a coragem e determinação do meu pai. Então, eu fiquei muito feliz, me emocionei, cheguei até chorar e agradecer a gentileza de tanto o governador Rodrigo Hollenberg e o governador Marconi Perillo, de ter colocado muito bem claro que a iniciativa da construção de Corumbá 4 foi uma iniciativa de Joaquim Roriz. Com o pensamento de, eu posso lhe dizer, de mais ou menos uns 17 anos atrás, ou até mais, eu vou muito mais longe, quando ele era vice-governador do estado de Goiás, na chapa com o Henrique Santillo, ele e Henrique Santillo já tinham essa preocupação com o abastecimento de água aqui da região. E depois de muito tempo, como governador do Distrito Federal, há 15 anos atrás, ele teve essa iniciativa de, com muitas críticas pesadíssimas, inclusive nas vésperas de inaugurar a barragem do Corumbá 4, eu bem me lembro que ele teve que procurar os advogados para que o suspendessem, queriam suspender a inauguração de Corumbá 4, entraram com mandato de segurança para a realização dessa inauguração. Pode ser que alguns de vocês não se lembrem, mas a gente estava na expectativa dessa inauguração, era pouco mais de 12 horas da noite, e não tinha certeza se naquele momento, no outro dia, ia ser inaugurada a barragem do Corumbá 4. E pouco tempo depois, de uma hora depois, eu estava hospedado na minha fazenda, Renato Riel e a sua esposa, quando chega a notícia de que tinha sido liberado para a inauguração. E no outro dia nós tivemos a certeza da visão de um homem como Joaquim Roriz, de entender que essa região poderia sofrer percalços que hoje o Sudeste passa, como São Paulo, como Rio de Janeiro e muitas outras áreas do nosso país. Com a visão dele, hoje nós temos a certeza que Brasília jamais vai passar por isso, porque o volume de água ali é para atender, senhor presidente, as próximas gerações para 100 anos. Então, essa visão é uma visão de um homem que bravamente teve essa visão e hoje nós vamos colher esses frutos. Nessa ocasião dessa cerimônia, também pedi que o governador Rodrigo Hollenberg e o governador Marconi Perillo pudesse fazer uma parceria público-privada para que o trem de transporte, não só transporte rodoviário, transporte de carga, mas transporte público, que já existe uma linha de ferrovia entre Lusiânia e Brasília, pudessem entrar nesses próximos acordos de cooperação e que eles pudessem participar e entender que isso é uma grande opção hoje de transporte público para a nossa capital e para essa região, que é uma região muito castigada com o transporte público. E pedi também que incluísse nesse estudo o projeto de trem para Brasília, Goiânia, que na época muito criticado e que fosse, que tivesse continuidade nesse projeto. Eu acho que Brasília faz parte de uma região geoeconômica muito forte, deputado Chico Vigilante, e a gente tem que incentivar a essa ideia, a se ela confirmar e dizer que quem teve essa ideia foi Joaquim Roriz. Assim como teve a ideia da ponte, de JK, assim como teve a ideia do metrô hoje, que, pasmem, mais de 150 mil pessoas utilizam o metrô no Distrito Federal. Isso foi uma visão de um homem de futuro. Então, assim, eu espero que a gente possa ter continuidade nesses projetos e Brasília ter dias melhores. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Liane Ruiz, o qual passo a presidência desta sessão para dar continuidade ao comunicado de parlamentares.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, passa a palavra para o deputado Chico Leite, não se encontra, deputado Roberto Negreiros, deputado Júlio César, bispo Renato, não, deputado Rafael Prudente, professor Reginaldo Veras.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores, senhora presidente. Hoje venho fazer um breve comunicado, na verdade um agradecimento aos colegas aqui presentes, deputado Bispo Renato. Ontem, com o voto de todos aqui nesta casa, foi aprovado o projeto de lei 43 de 2015. Um sonho antigo, né? O projeto trata da regulamentação do uso de símbolos por órgãos públicos do Distrito Federal. Nossa cidade, que já teve o governo azul, o governo vermelho, o governo verde, ninguém aguenta mais essa mudança de cor. Era melhor adotar lá a bandeira que representa o movimento LGBT, porque aí ficaria um governo multicolor e a gente não passaria mais por essas transformações de cores. Gente, a cada novo governo que se troca no Distrito Federal, adota-se uma nova logomarca, adota-se um novo padrão de cor, modificando padrões estéticos desnecessários, que não contribuem em nada para a eficiência administrativa, que não contribuem em nada para o bom desenvolvimento da sociedade do Distrito Federal. Então, esse projeto de lei obriga que os próximos governos do Distrito Federal usem exclusivamente os símbolos previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal. Está aqui, ó. Esse é que deve constar. Ele foi criado e está na Lei Orgânica. E usar as cores oficiais do Distrito Federal. Estão ali o branco, o verde e o amarelo. Nós teremos uma economia vultosa de recursos que poderão ser aplicados melhor em coisas mais práticas, em coisas mais exequíveis, em coisa de interesse social. Além do mais, o princípio da impessoalidade, previsto na Constituição Federal e tudo, nos diz que o Estado é permanente e os governos são provisórios. Logo, eu não posso estabelecer uma relação de logomarca com o governo, que, no final das contas, isso é propaganda política desnecessária. O mínimo de moralidade vai contribuir para a eficiência administrativa do Distrito Federal. Agradeço aos senhores e conto com a sanção do governador Rodrigo Hollenberg para esse projeto simples, mas que de grande importância para a história do Distrito Federal. Chega de governo de cores. Não há mais essa necessidade. Nós passamos desse período político e vamos para um período político de mais maturidade aqui no Distrito Federal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhora presidente.
Continuando o comunicado de parlamentares, deputado professor Israel, não se encontra. Deputado Wellington Luiz, não se encontra. Deputado Chico Vigilante. Fala, Chico.
Na verdade, o meu relatório não ficou completo, né? Deputado Bispo Renato está até me lembrando aqui da derrubada de barracos, derrubada de igrejas, voltar atrás na questão da subsecretaria, né? Tudo isso. Senhor presidente, mas ontem nós tivemos um embate aqui no plenário desta casa, que na verdade foi aquela batalha de Itararé, né? A batalha que não houve. Porque apresentaram uma moção, deputada Eliane Roriz, falando de uma resolução e dando do entendimento na resolução, que não colocando na moção que não está na resolução. Na verdade, a casa está virando meio que homofóbica, né? Com uma visão distorcida da realidade. Eu disse aqui e vou repetir. O gay existe, a lésbica existe, o transexual existe e tem que ser respeitado. Esse país tem que aprender a respeitar a diversidade. O que falaram aqui ontem, deputado Liliane, de que não, porque está autorizando, basta dizer que é gay que vai entrar no banheiro das mulheres, é mentira. Não está isso na resolução. Não está na resolução isso. Mas a resolução, eu já disse para o deputado que eu respeito, deputado Delmasso, de que o que está é o respeito às pessoas. Quantos gays que são discriminados? Em praça de alimentação, de shopping, em todo canto. Quantos? Portanto, precisa respeitar a opção sexual das pessoas. Dito isso, presidente, eu estou muito preocupado com o desmonte que o governo Hollenberg vem fazendo de coisas boas que nós tínhamos nessa cidade. Nós tínhamos um sistema, deputada Liliane Roriz, que foi conveniado com uma empresa onde qualquer paciente que chegasse num posto de saúde era colocado aparelhos nele, fazia o eletro, ia via através de ondas para São Paulo e em 5 minutos estava de volta o resultado. Deputada Thelma Rufino, em 5 minutos o médico recebia o resultado do exame e aí avaliava se tinha complicações cardíacas para salvar a vida das pessoas. Centenas de pessoas se salvaram com esse sistema. Agora, o que fez o governo Hollenberg? Acabou. Suspendeu o convênio. Está lá, os aparelhos todos dentro dos hospitais, os postos de saúde, sem poder mais usar. São pessoas que vão morrer em função dessa situação causada. Nós temos uma outra situação, e eu pretendo falar isso com mais profundidade na próxima semana, que são as fábricas sociais. Talvez o mais belo projeto, deputado Reginaldo Vera, Vossa Excelência que é educador, gestado do governo Agnello. São 800 mães dali da estrutural trabalhando e aprendendo, fabricando uniformes, bolas, bandeiras, jaquetas, todo tipo de produtos e disponibilizando para as escolas. Os uniformes são uniformes de qualidade. Vossa Excelência que é educador sabe que os uniformes são de qualidade. De graça para as crianças, sem passar pelo aquele absurdo da compra da licitação de empresas privadas que só visa o lucro. Está lá a fábrica social. Completamente abandonada. Largada. As pessoas estão tendo que fazer vaquinha para comprar alguns insumos para ela continuar funcionando. Acho que a gente precisa, desse país, seria uma coisa de boa, uma boa prática. Conforme o deputado Reginaldo Veras apresentou o projeto aqui de fazer com que as cores sejam permanentes. Porque a Ceilândia mudou para pior e agora já colocaram lá a administração pintada de amarelo. Em vez de tapar os buracos, pintado de amarelo. A administração, que é a cor da campanha. Está lá, pintadinha de amarelo e os buracos tomando conta da cidade. Portanto, eu acho que está na hora da gente aprovar uma lei determinando que os programas e projetos reconhecido pela população, não importa qual governo, tenha continuidade. Tenha continuidade. Porque, na verdade, o que está acontecendo hoje no Distrito Federal, deputada Liliane, está parecendo cidadezinha do interior, onde o prefeito entra, só tem uma praça na cidade. Aí todo prefeito que entra, quebra o raio da praça para fazer outra no mesmo lugar. Passa 4 anos, ganha outra, quebra a mesma praça para fazer outra no mesmo lugar. É o que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Ontem teve a inauguração de uma creche. Tem mais 11 para ser inaugurado, porque eram 12. Tinha sido colocadas as placas, porque elas foram concluídas, com o nome do governador Agnello, vice Tadeu Filipe, secretário de Educação e tudo. O que fizeram? Tiraram as placas, botaram o nome do novo governador e está inaugurando como se fosse coisa dele. É coisa da cidade, é coisa da comunidade, é da população. Foi o governo anterior que fez. Já poderia estar funcionando há 100 dias, porque ficou pronto desde o 1º de janeiro, se negaram a fazer isso. Portanto, eu quero aqui dizer, vamos propor uma lei para dar continuidade ao que é bom. Não ter solução de continuidade, ou seja, parar para pensar para fazer outro, parecido só para mudando o nome. Aí leva quanto tempo? Porque em governo, um dia não é um dia. Todo mundo sabe que ação de governo um dia é meses. Se eu perco um dia, eu vou perder meses. Eu ouvi há pouco, e aí para concluir, ouvi a deputada Liliane Roriz. Estava me lembrando, deputada. Quando foi para instalar o metrô no Distrito Federal, o meu partido era contra. E eu era deputado federal. E quantos discursos eu fiz da tribuna da Câmara Federal dizendo que só era contra o metrô quem nunca tinha andado de ônibus. Eu assumi esse papel. Só é contra o metrô quem nunca andou de ônibus. E hoje é reconhecido como uma coisa boa para a cidade. Poderia já estar concluído. Aí cada um que entra, não, vou construir mais 2 quilômetros. Passa 4 anos e não constrói. Porque para você construir uma linha de metrô, você leva 10 anos no planejamento para começar a obra. É obra cara. Aí cada um que entra desmonta tudo. Que agora o que fizeram na companhia do metrô? Não vão construir nada. Que é desmontado tudo. Que é outro balanço que eu vou trazer aqui. E os trens estão ficando sucateados. Daqui um dia já não... Nem esses que tem vão rodar. Então, precisa acabar com isso. Porque quem paga é o cidadão. O cidadão é que sofre. Principalmente os mais pobres. Eu sempre digo, deputado Reginaldo Veras, rico não precisa de governo. Rico já é o próprio governo. Quem precisa de governo, deputado Bilsonaro, até é pobre. Não é? É pobre que precisa de governo. O rico, deputado, já é o próprio governo. Portanto, quem precisa de governo é a pessoa pobre. É esse que precisa de governo. E o governo tem que estar voltado exatamente para quem precisa, que são as pessoas mais pobres. Eu sempre digo que os governadores, muitas vezes, as pessoas do governo, é fácil reunir com o rico. Tem lá os vinhos importados, os uísques, não sei o que, aquelas canapés todos, né? Mas nunca quer se reunir com o pobre. Apesar do pobre tratar com carinho, que trata e tudo, muitas vezes vai sair um café assim meio fraco. E aí não vão, né? Então tem esse problema, que a gente precisa mudar esse comportamento. E aí concluindo, estava ouvindo agora, falando de um livro do Mujica, que eu vou adquirir esse livro, vai ser lançado dia 15, que é uma lição para todo político no mundo. Todo político no mundo. Porque eu digo, política não é profissão. Minha profissão é vigilante. Profissão do deputado Joivale é produtor rural. De Vossa Excelência, professor Reginaldo, é professor. Deputada Liliane é jornalista. Deputado Bispo Renato, advogado. Essa é a profissão. É permanente. Política é uma missão que os eleitores dão a gente, que a gente tem que honrá-las e cumprir bem com os votos de quem nos escolheu.
continuidade ao comunicado de parlamentares, deputado Ricardo Valle, deputado Vasni de Rori, deputado Lira, deputado Rodrigo Delmasso. Bora.
Hein, Chico? Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, volto a essa tribuna hoje para falar de um assunto que tem assolado o dia a dia do trabalhador do Distrito Federal, tem assolado o dia a dia, principalmente daqueles que, como o deputado Chico Vigilante falou aqui, aqueles que precisam do transporte público, e quero falar sobre o atual sistema de transporte do Distrito Federal. Nós sabemos que o transporte público do Distrito Federal mudou de patamar desde a última licitação que ocorreu aqui no governo do Distrito Federal. Como disse anteriormente, o governador Agnello teve uma coragem de enfrentar um cartel que estava estabelecido nessa cidade há 50 anos. Há 50 anos, até o ano passado, o cartel que estava estabelecido no Distrito Federal, oferecendo, deputada Sana Farage, serviços de má qualidade. Os horários dos ônibus, que estavam muitas vezes expostos nos DF-Trans, não eram obedecidos. E nós tivemos um avanço. Um avanço que a frota mudou. A frota hoje do Distrito Federal é a mais nova do país, é considerada uma das mais caras do país. Mas nós temos um problema. Um problema que o modelo licitado, infelizmente, ainda não foi implantado. O modelo, que é o modelo por bacias, nos quais as linhas devem ser racionalizadas, ou seja, menos linhas e mais ônibus e mais frequência, para que o cidadão não fique horas e horas e horas num ponto de ônibus esperando o seu transporte, ainda não foi implementado. E não foi implementado, aqui não quero fazer juízo de valor, muitas, por algumas justificativas que foram apresentadas pelos órgãos que devem executar, deputado Lira, dizendo que é difícil fazer a implementação do sistema de bacias. A minha pergunta é, se é difícil implementar, primeiro, por que licitaram assim? Segundo, as empresas que ganharam as licitações, que foi tanto questionado, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, o próprio Ministério Público questionou essa licitação, compraram os seus carros ali para estabelecer o transporte entre bacias. E hoje, infelizmente, o transporte, a licitação foi feita por bacia, mas a execução continua no sistema antigo. Ou seja, nós temos carros novos no sistema velho. O sistema velho já mostrou que é falido, que não funciona, que prejudica uma única pessoa, que é o trabalhador que acorda todos os dias pela manhã para sair do seu trabalho. Da FTV, a Rede Globo de Televisão, esta semana, lançou um desafio chamado Desafio do Busão, deputado professor Reginaldo Veras, que ele pegou 5 produtores deles, de diversas localidades do Distrito Federal, para que saísse da sua casa, para chegar até o trabalho, de um ônibus. E, olha só, pasmem, deputado Bispo Renato. Lá eles fizeram um cronograma de tempo de transporte, e fizeram, obviamente, proporcionalmente, com base na quilometragem. A produtora que mora no Gama, foi a campeã, não a campeã de demora, mas foi a campeã de quem chegou mais rápido do trabalho do que aquele que mora no Sudoeste. Isso é um absurdo, só para provar que o sistema antigo não funciona. O que deve ser implementado é o sistema por bacias. Quando aqui eu vejo a deputada Liliane Roriz falar de quando o ex-governador Joaquim Roriz idealizou a implementação do metrô, eu lembro que meu pai, ainda vivo, era um dos idealizadores nessa área, sempre lutou para que o metrô viesse a ser implantado, e aqui o que nós sempre clamamos é que esse metrô ele chegue até o final da Asa Norte, que era o projeto inicial do então governador Joaquim Roriz, que na época o secretário de obras era o ex-governador José Roberto Arruda, que foi também que começou a fazer as obras, obviamente, com a orientação do ex-governador Joaquim Roriz, que naquela época muitas pessoas criticavam, como disseram aqui na tribuna, muitas pessoas criticam o transporte por bacias. Mas só quero citar que o transporte, o sistema de bacias, não é uma novidade no distrito, aliás, no Brasil. O município de São Paulo funciona por bacia, O estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro também funciona por bacia. Curitiba, que foi dada à deputada Linelli Roriz como um exemplo do transporte público no país, funciona por bacia. E lá eles conseguiram implantar, inclusive, uma empresa que presta serviço na capital, lá em Curitiba, ganhou a licitação no Distrito Federal, diz que em Curitiba consegue implantar um sistema de bacias e no Distrito Federal existe uma dificuldade. E quando a gente fala sobre essa dificuldade de implantar o sistema de por bacias, porque eu quero trazer isso. Primeiro ponto, o sistema por bacia ele aumenta a quantidade de ônibus, diminui, racionaliza as linhas e aumenta a quantidade de ônibus, ou seja, aumenta a frequência dos ônibus nas paradas, deputada Sandra Farage. Para isso, é necessário que sejam racionalizadas e o processo venha a ser implementado. Qual é o benefício para o cidadão? Que ele vai ficar menos tempo na parada. A minha cidade, eu não nasci em Brasília, eu nasci em Maringá do Paraná. A minha cidade é por bacia, a cidade onde eu nasci é feita por bacia. É uma cidade de 300 mil habitantes. Eu ando de um ônibus quando vou para Maringá. Por quê? Porque lá eu não espero 10 minutos para pegar um ônibus até o terminal de integração. Será que aqui no Distrito Federal, no qual eu também ando de ônibus, certo? É difícil, por exemplo, eu sair da minha casa e vim para a Câmara Legislativa, porque você não tem, na realidade, uma racionalização das linhas. A linha que sai do Guará, que é a linha 156, que vem até a rodoviária do plano piloto, ela tem intermitência das 5h30 da manhã até as 8 horas. Das 8 da manhã até o meio-dia, não tem sequer uma linha de ônibus que faça a ligação do Guará com o plano piloto. Aí eu quero fazer uma pergunta. Onde está o problema? Será que está na licitação? Ou está na implantação, ou está na gestão. Quando eu vi que o Distrito Federal, obviamente nós falamos de uma crise, eu me assustei. Quando eu pedi para a minha assessoria técnica fazer um levantamento das ordens bancárias, deputada Liliane Roriz, que foram emitidas pelo DEFTRANS, e olha, deputado Lira, quando nós abrimos as ordens bancárias que foram emitidas pelo DEFTRANS, R$ 76 milhões de reais do dia 1º de janeiro de 2015 até o dia 7 de abril deste ano, ou seja, até anteontem, tinham sido pagos ao BRB 76 milhões de reais em que eles chamam de reclassificação da faixa contábil para Vale Transporte, ou seja, 76 milhões de reais de Vale Transporte que foram utilizados, que estão no BRB e que não foram repassados para os seus prestadores. Aqui eu quero fazer essa contribuição porque nós temos diversas soluções para o transporte. A implantação do BRT Norte, a implantação do metrô até Asa Norte, os terminais de integração. Só que essas soluções demoram a sair do papel. E aí, a minha pergunta que eu quero deixar nesta casa, o porquê da demora dessa implantação? Será que falta pulso forte na gestão? Será que falta competência na implantação? Ou será que falta vontade política de assumir a responsabilidade, de pegar, aí eu digo, o manche do avião que é Brasília e levantar esse avião, fazer com que ele corra nessa pista de decolagem e levantar esse avião para que nós possamos melhorar a qualidade do serviço público de transporte aqui no Distrito Federal. Porque é um absurdo nós vermos os trabalhadores todos os dias saindo das suas casas, os pais de família, que muitas vezes têm que acordar 2 horas antes, 4 horas antes de chegar no seu horário de trabalho. Eu conheço pais de família que moram em Santa Maria, que têm que entrar, deputada Eliane Roriz, às 8 horas da manhã no seu trabalho. Eles levantam às 4 da manhã para pegar os ônibus às 5h30, para conseguir chegar aqui no plano piloto às 7h45, ou seja, 15 minutos antes do seu horário de trabalho. E se tiver um acidente no meio do percurso, ele chega atrasado. E quantos trabalhadores foram penalizados ou quantas empresas foram penalizadas? Porque tem seus trabalhadores que chegam atrasados por causa do transporte público. Brasília é uma cidade plana. O que eu acho um absurdo é que São Paulo, uma megalópole daquela, nós temos 5 linhas de metrô que cortam a cidade. Você anda na capital de São Paulo, no município de São Paulo, você sai da Avenida Paulista e você vai para qualquer lugar da cidade de metrô com uma passagem, ou seja, na integração.
A dificuldade de implantar isso no Distrito Federal, qual é? Nós estamos numa cidade plana, que aqui é tudo mais fácil. Aqui você não precisa fazer buraco. Aqui você não precisa estourar montanha. Aqui você não precisa trazer tecnologia da Coreia, da China, para fazer buraco em cima de morro. Aqui é plano. É só botar o trilho em cima do chão e botar o carro para correr. A minha pergunta que eu quero fazer é essa. Qual é a dificuldade de se implantar? Eu defendo que a solução do transporte de massa é trilho. Eu defendo isso. Eu defendo que a solução do transporte de massa é ampliação do metrô. Nós temos que levar o metrô para Santa Maria. Nós temos que levar o metrô para o Gama. Nós temos que... Ah, é impossível levar para Sobradinho. Então me explica o porquê que o município de São Paulo consegue cruzar a cidade de São Paulo todinha com o metrô e aqui nós não vamos conseguir levar o metrô para Planaltina? Ah, porque fica muito caro. O endividamento do Distrito Federal, a capacidade de endividamento do Distrito Federal, dá para fazer 50 metrôs. Problema é que falta coragem de fazer. E aqui eu quero deixar a minha indignação com muitas vezes, com as justificativas que são apresentadas. A população está cansada. A população do Distrito Federal está cansada de falácia, está cansada de mentira, está cansada de pessoas que arrumam desculpa para ter o que não fazer, para dizer que não vai fazer. Porque é muito fácil. Eu me lembro, quando eu fui secretário, eu dizia que você quer dizer um não, você passa aí para alguns juristas que eles vão arrumar um parecer para você não fazer. Isso é simples. Meu amigo Takane está aqui, sabe muito bem o que eu estou falando. É muito fácil dizer não, mas o difícil é assumir a responsabilidade para fazer. Ah, porque eu vou responder? Que responda, mas faça, deixe um legado para essa cidade. E aqui eu quero conclamar o governador Rodrigo Hollenberg. E aí, presidente, leve esse recado a ele, que ele deixe um recado para essa, que ele deixe um legado nessa cidade. Porque desde a época do pai de Vossa Excelência, nós não temos um gestor com coragem, que enfrente, que saiba debater, que enfrente o discurso, que enfrente as negativas, mas que deixe um legado, que é lembrado de gerações por gerações. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Vamos dar continuidade ao comunicado de parlamentares. Quero chamar o deputado Rodrigo Matos, já falou, deputado Michel, deputado Raimundo Ribeiro, deputado Luzia de Paula, não se encontra, deputada Sandra Farage.
Boa tarde a todos. Eu queria colocar, presidente, hoje uma reflexão para todos aqui. Destacar mais uma triste notícia que saiu nos jornais hoje na grande imprensa, que tomou conta aí dos meios de comunicação, a prisão de um diretor de escola com material pornográfico e de pedofilia. Pois é, quando eu coloco certas questões aqui, agora há pouco nós escutamos do deputado Chico Vigilante que a Câmara está se tornando homofóbica porque está levantando questões como a de ontem, da moção de repúdio, a resolução 12, 16 de janeiro de 2015. Como que pode falar que é homofóbica? Isso é uma arbitrariedade. Quando você permite que certas situações aconteçam e se tornem normais, esse tipo de situação, ele poderia nem ser, nem era homossexual, é verdade, não era. Mas era uma pessoa de má índole, que foi o que eu coloquei ontem, que quando nós damos abertura para invasão de privacidade, para pessoas de sexo oposto utilizarem os banheiros, está dando mais uma brecha, está se expondo a uma, sabe, insegurança com as crianças. Queria deixar bastante claro que o nosso posicionamento de representar 3 milhões de pessoas, porque 24 parlamentares aqui, eles representam uma cidade. E representar 3 milhões de pessoas requer responsabilidade. E quando nós temos que ser responsáveis para falar realmente, representar as famílias tradicionais, que é chamado de maioria, eu tenho que ter coragem de falar e não posso ser acusada de homofóbica, não. Não existe homofobia nisso. Existe uma opinião. Existe o quê? Olha, vamos deixar... Eu tenho o maior respeito pelos homossexuais, não existe no meu comportamento, não existe nenhum preconceito, não existe nenhuma agressão, nunca existiu. A questão é, quando nós permitimos uma resolução dessa caminhar, deputado Ricardo Valle, nós estamos autorizando qualquer tipo de pessoa se dizer homossexual, entrar num banheiro infantil ou de adolescente com uma menina lá, tirar foto, agredir, molestar. Isso aqui é uma abertura que causa insegurança. E nós temos que lutar pela segurança, em especial das crianças e dos adolescentes. Nós respeitamos as minorias, mas as minorias, o comportamento não pode constranger uma maioria. A maioria não pode ser constrangida. E eu gostaria de propor, presidente Mesa, eu gostaria, já que ontem houve uma dúvida sobre conhecer a matéria, sobre a moção, sobre a resolução, eu vou entregar em cada gabinete a cópia da moção com a resolução, para que os deputados tenham conhecimento integral do que se trata a matéria, para que a gente possa, semana que vem, voltar e trazer para discussão na casa. Agora, eu vou colocar uma coisa muito importante. Ontem eu escutei aqui que esse assunto não era relevante. Eu tive mais de 20 mil contatos de ontem para hoje de pessoas que acharam esse assunto relevante. E eu tenho um papel de representar aqueles que me elegeram. Então, isso, a segurança... em especial de crianças e adolescentes, pode não ser relevante para algumas pessoas aqui, mas para mim, que defendo os valores da família, eu digo que é relevante. E que o assunto de outras pessoas aqui, muitas vezes, a gente pode não ser o nosso assunto, mas nós estamos aqui escutando, discutindo, levando em consideração, porque eu creio que tudo que cada um, cada colega trouxer aqui é relevante. Você está trazendo o que a sua base está pedindo para você trazer. A sua voz é importante. Você foi eleito para falar pelas pessoas que te elegeram. E eu estou aqui para falar pelos que me elegeram. Doutor Ricardo, eu não estou aqui para falar por aqueles que não me elegeram. Estou aqui para falar por aqueles que me elegeram e que querem alguém que... Isso,
por favor,
vamos... eu estou aqui para fazer o nosso papel, respeitando...
Respeita a deputada, por favor.
Estou aqui para respeitar, respeito às minorias. Da nossa parte, nunca houve nenhum ato, deputado Júlio, de violência. E deputado Rodrigo Del Mastro, é muito importante a gente se posicionar, sim, eu queria até parabenizá-lo pelo posicionamento, inclusive deputado Júlio, porque é relevante, sim, nós lutarmos contra qualquer situação que dê uma abertura para atos de pedofilia. Isso não está sendo visto, porque quando um cristão se levanta para falar sobre esse assunto, é logo tido, taxado como homofóbico. Eu sou cristã, sim, mas eu tenho opinião sobre diversos assuntos. E eu nunca neguei a minha fé. E não é isso, comportamento... não tem nada a ver com fé. E a gente pode, sim, defender pessoas, inclusive, para os dois rapazes que estão ali, eu tive uma conversa com eles e falei, olha, eu estou para defender também os homossexuais contra a violência. Se alguém se sentir ameaçado, agredido, eu quero defender. Eu quero ser uma voz. Mas eu não vou aceitar que uma maioria... seja constrangido por causa de uma minoria. E eu volto a reforçar a necessidade da gente trabalhar sobre essa questão dessa resolução, porque ela abre brecha, sim, para invasão de privacidade, para o constrangimento de mulheres, para estupro, para assédio sexual. E nós pegamos mais de 20 mil assinaturas num abaixo-assinado de pessoas que não aceitam, que repudiam essa ação. Então, eu gostaria de frisar que é necessário nós termos consciência, deputado Ricardo Valle, sobre esse aspecto. Não existe aqui preconceito. Existe aqui um comportamento moral que tem que ter em qualquer lugar público que se utilize nessa cidade, nesse país. Muito obrigada. Boa tarde.
Deputado Ricardo Valle.
Pela ordem, senhora presidente.
Pela ordem.
Pela ordem, deputado Júlio. O deputado Ricardo Valle pediu primeiro.
Claro. Apenas reforçar a posição que nós tivemos ontem aqui, tanto eu como o deputado Chico Vigilante. A gente acabou obstruindo e não foi votada a moção da deputada, mas dizer o seguinte, que esse tema é um tema realmente muito polêmico, é um tema que a gente precisa ter muito cuidado, e me preocupa muito a gente, usando a defesa da família, a gente sempre está dizendo que os homossexuais, as lésbicas, os transexuais, enfim, que todo esse pessoal, sobre esse argumento, é uma ameaça à família. E o que está por trás dessa moção, na minha avaliação, é isso. É trazer esse tema que, infelizmente, está na sociedade, está no parlamento, está em todos os lugares, esse tema homofóbico, para a Câmara. Precisa ter uma cuidado com isso. Eu não estou dizendo que a Vossa Excelência é homofóbica, enfim, mas é preciso tomar cuidado com isso, né? Porque da mesma forma deputada, que é preciso a gente preservar a família, a gente também precisa preservar todos os seres humanos, seja ele homossexual ou não, seja negro, seja índio, seja pobre, seja rico, a gente tem que respeitar todos os seres humanos, né? E eu fico muito preocupado porque a gente está vendo muito preconceito mesmo na nossa sociedade, muita violência, muito ódio. E eu acho que esse ódio, sob o pretexto de defender a família, a gente começa a criar um ódio dentro das próprias famílias com relação aos homossexuais, que vai acabar esse ódio contra os homossexuais, a violência, né, o preconceito. Isso são sentimentos que acabam sendo adquiridos durante o processo, seja uma criança, seja um adolescente, que começa com o homossexual, mas depois vai para o próprio seio da própria família. Né? A pessoa acaba sendo preconceituosa, daqui a pouco ela tem preconceito, raiva do próprio pai, da mãe, do irmão, enfim, não respeita as diferenças entre a família, acaba, eu acho que na minha avaliação, a família é mais ameaçada por essas questões do que, efetivamente, pela escolha dos nossos semelhantes, se é gay ou não. Então, precisa tomar cuidado com isso, porque eu acho que o que está em jogo em nossa sociedade, em um momento agora assim, muito preocupante, esse tema de... Né, essa coisa, eu me lembro, quando eu era menino, meu pai falava assim, filho, você tem que respeitar os homossexuais. O homossexual existe desde da história da humanidade, que existiu e vai existir. Você tem que respeitar. Eu sempre respeitei. E é normal, são seres normais. Agora, a gente fica o tempo inteiro aqui sobre a defesa da família, falando que homossexuais não pode casar, homossexual não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. E a gente começa a criar uma cultura anti-homofóbica, enfim, daqui a pouco está todo mundo aí. A gente está vendo a quantidade de homossexuais sendo mortos, apanhando, né? O cara está andando na rua, leva uma lâmpada na cabeça, a violência muito grande. Que é isso? Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Então, daqui a pouco começa com esse pretexto dos homossexuais, daqui a pouco tá os negros sendo mortos, tá sendo os pobres, os índios. Precisa parar com isso. Quer defender a família mesmo? Quer defender a família mesmo? Vamos pregar o amor entre as pessoas. Vamos pregar o amor entre todos os seres. Né? Vamos pegar a paz, a tranquilidade, o respeito, as opções. Isso sim, que na minha avaliação, é defender a família. Então era isso que eu queria colocar e dizer que respeito a sua opinião, embora não concorde, e acho que essa casa aqui tem temas muito mais importantes para estar debatendo do que trazer esse debate homofóbico. Acho até que esse debate é muito importante mesmo, porque nós temos que, uma vez por todas, acabar com isso. Né? Porque nós temos, de uma vez por todas, acabar com esse debate, deputada. Aqui, né? Essa coisa eu acho que nós temos que fazer a coisa com mais seriedade, porque a gente precisa realmente trazer a paz para esse país, para essa cidade, enfim, para todos nós. Era isso.
Nós já encerramos.
Pela ordem, senhora
pela
presidente.
Ordem, pela deputado ordem. Júlio.
Eu tinha pedido, né?
Depois o senhor.
Acho que só deputado. É importante a gente falar aqui que, né, que o, né, o nosso deputado Ricardo Valle falou, né, sobre preconceito, sobre homofobia, homofóbico, né, essas palavras, e que a gente toda hora está trazendo esse assunto para esta casa. Mas eu me lembro que agora há pouco eu estava no meu gabinete e ouvi o deputado Chico Vigilante falando sobre essa questão homofóbica, falando que nós, evangélicos, somos homofóbicos. Então, na verdade, o preconceito já começa pela opinião de alguns deputados, porque nós não temos esse preconceito. Pelo contrário, acho que é importante ressaltar, na minha campanha, nos meus 29.384 votos, eu tive muitos votos de pessoas desse segmento. E eu respeito, trabalharam na minha campanha, e isso não impediu de que eles estivessem comigo. Agora, é um direito nosso, como foi um direito da deputada Sandra Farage, requerer essa moção. E quem fugiu do debate, quem fugiu de nós aprovarmos isso, foi o PT. Né? Foi os deputados que não ficaram no plenário e obstruíram, né, a simples votação. Então, quem criou esse debate, esse clima homofóbico, não fomos nós. Nós só queríamos colocar aqui a nossa moção e que fosse votado. Na verdade, a gente ouve que toda hora, né, a gente vê muitas pessoas criticando, como eu também estava ouvindo o deputado Chico Vigilante falar dos 100 dias, né? Agora, porque o governo não quer se pronunciar. O governo já disse que vai se pronunciar nos 120 dias. Ele vai se pronunciar naquilo que está fazendo. Agora, primeiro ele está arrumando a casa daquilo que o antigo governador deixou. Infelizmente, deixou um buraco, deixou um problema financeiro instalado. Hoje eu estava com a deputada, com a secretária Leani, vendo os números realmente são preocupantes de tantas coisas que fizeram sem ter o financeiro. E aqui eu me lembro, deputado Rodrigo Delmas, que quando eu era secretário de esporte, quantas vezes a gente viu situações ocorrendo que dizia, não, assina que depois nós vamos atrás do dinheiro, ou seja, vamos jogando as coisas, né, os problemas para a frente. Então a gente não podemos, né, tampar o sol com a peneira. Então a gente vê que muitas das vezes é muita falácia, porque o governador não fez, ele está arrumando o problema que causaram lá atrás. Então é importante então ressaltar isso, que nós achamos que quem está criando esse clima aqui de briga, de contenda, não somos nós apenas, a deputada Sandra, nós apenas apresentamos a moção, e é um direito que nos assiste. Então, deputado Delmasso, nós vamos sim lutar para que essa moção, de fato, de verdade, venha a ser aprovada nessa casa, porque nós não podemos admitir que uma resolução dessa, que foi criada no governo federal, venha, né, prejudicar muitas famílias aqui no Distrito Federal. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, deputado Rodrigo Delmasso.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados,
assumo a presidência e passo a palavra ao deputado Rodrigo Delmasso.
Primeiro, eu acho que nós precisamos usar a terminologia correta. A palavra homofobia, ter fobia de homoafetivos. A fobia significa que você não aguenta a presença de uma pessoa. Eu acho que nenhum parlamentar aqui se furta de entrar num debate, seja ele mais espinhoso que for, até porque nós respeitamos a diversidade. Se não respeitássemos a diversidade, nós não estaríamos onde estamos. Nós vivemos no espaço, deputado Ricardo Valle, democrata de direito, onde qualquer cidadão tem o direito de expressar a sua opinião. O que eu vejo é que, da mesma forma que homossexuais são ridicularizados, pessoas que professam algumas certas religiões também são perseguidas, são aventadas, são aviltadas, com protestos que, muitas vezes, acabam com a crença e com a fé e com a moral. Quantas vezes nós vemos movimentos invadir igrejas para afrontar, repito, afrontar a fé. Isso é crime, o afronta da fé. E nós, em nenhum momento, você não vai ver ninguém vinculado ao segmento A, B ou C dizendo que o homossexual é criminoso. Mas nós vemos invasões que acontecem de alguns movimentos em templos religiosos, inclusive, o ano passado, salvo engano, o Papa Francisco esteve no Brasil. Nós tivemos alguns movimentos que pegaram a cruz com Cristo
e movimentos utilizaram a cruz para outras coisas, a não ser para venerar, que algumas religiões fazem isso. Se nós queremos falar de direitos, então vamos ampliar esse debate. Vamos chamar essas pessoas, vamos criminalizar essas pessoas que colocam, que usam de um discurso que são de uma minoria para invadir, para aventar a fé, para acabar com a crença, para insultar aqueles que acreditam, que creem. O discurso de ódio não vai daqui para lá, mas vem de lá para cá. Porque a partir do momento em que existe um desrespeito, a partir do momento em que não aguenta um debate e começam a gritar, a partir do momento em que não tem consistência no debate e não conseguem desconstruir, talvez desconstruir ou até mesmo conseguir uma maioria. A deputada Sandra Farage foi à rodoviária. 20 mil pessoas, e digo entre elas, alguns homossexuais, assinaram contra esta resolução. E vou te dizer contra essa resolução, porque essa resolução no artigo 6º, e aqui eu falo que uma das minhas principais bandeiras foi o combate à pedofilia, diz sim, deputados, que aqueles que estiverem, que deve ser respeitada a identidade de gênero e não a identidade fisiológica, biológica, perdão. Existe até um problema fisiológico, porque um homem ou mulher, para fazer as suas necessidades, eles fazem de formas diferentes, principalmente, e aí eu não vou entrar nos detalhes. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse debate, nós precisamos elevar o debate. Nós precisamos garantir o direito de todos. É garantir o direito de todos. Agora, o direito do próximo, ele não pode ser maior do que o meu direito. Porque aí, isso não é Estado democrático, isso é ditadura. E nós não queremos ditadura em lugar nenhum. Nós queremos sim que os nossos espaços venham ser respeitados. Nós queremos sim que as nossas opiniões venham ser respeitadas. Nós queremos sim que as nossas crianças venham ser respeitadas e que as nossas famílias venham ser respeitadas. Nós não podemos aceitar algumas questões que acontecem, e isso é visto, você abrir... alguns movimentos, deputado Ricardo Valle, fazem chacota. Alguns movimentos pegam a Bíblia e dizem que a Bíblia é homofóbica. A Bíblia é homofóbica, ela é escrita 1000 anos atrás. Como o senhor disse, desde a época de Sodoma e Gomorra, o homossexualismo existe e existe o respeito. Agora, eu quero saber o seguinte, aonde há o desrespeito de movimentos que invadem templos religiosos e afrontam a fé e a crença que pela Constituição Federal isso é resguardado, ou somente quando nós colocamos uma moção de repúdio, é repudiando, que pode ser, que não é a expressão talvez da maioria da Câmara Legislativa, que talvez, perdão, não seja a expressão de todos os deputados da Câmara Legislativa, mas pode ser sim a expressão da maioria. Vamos para a democracia? Vamos para o voto, porque o que ganhar aqui, eu acredito, deputada Sandra Farage, nós vamos aceitar. Se perdemos a moção, não perdemos a batalha. Nós vamos morrer de pé e nunca de joelhos. Muito obrigado. Muito
obrigado, deputado Rodrigo Delmas. Antes de passar a deputada Sandra Farage, é só lembrar o seguinte, já vou ligar, deputada. Nós tivemos agora um massacre, se não me falha a memória, no Quênia, de vários cristãos massacrados pela fé. Se fosse no Brasil o contrário, o Brasil estava em chamas contra a igreja, contra o cristão. Ninguém terá o seu direito, enquanto deputado, eu tenho certeza eu, deputada Sandra, Rodrigo, Júlio, Ricardo, nós somos contra qualquer tipo de violência. Agora, ninguém pode roubar o direito para conquistar o seu direito. Todos nós devemos ter o nosso direito garantido, desde que isso não atrapalhe e não fira o meu direito. E o direito que nós conquistamos, que a família conquistou, isso é histórico. A Constituição declara, no artigo 226, se não me falha a memória, daquilo que é garantido. Enquanto não mudar a Constituição Federal, aquilo que está garantido tem que continuar garantido. Depois que mudar a Constituição Federal, se conseguirem mudar, mas é bom lembrar que várias pesquisas foram feitas e que elas devem ser respeitadas. Então, chama o plebiscito. Por que não querem chamar um plebiscito para decidir sobre tantos assuntos e tantos questionamentos são feitos? E aí, meu querido amigo Ricardo Valle, eu acho que não depende de partido. Muitas vezes é bom senso. Ninguém vai acusar a igreja, especialmente a igreja evangélica, de perseguição a ninguém. Muito pelo contrário, a igreja é inclusiva. Ela não é exclusiva, ela é inclusiva. Nós estamos de braços abertos a atender as pessoas. Pelo contrário, ao longo dos anos, ninguém construiu mais essa aproximação com todos os setores do que a igreja. E esta reconstrução, ou esta construção que nós fizemos ao longo dos anos, e nós não vamos quebrar. Nenhum cristão massacrou ou perseguiu ninguém por sua fé ou por sua opção, seja lá do que for. Muito pelo contrário. O nosso tema e o nosso lema, a nossa vivência é o amor. E esse amor é impregnado através das nossas atitudes, porque aprendemos com alguém que soube amar e soube incluir, que foi Jesus Cristo. Então eu passo a palavra para a deputada Sandra Farage. Questão pela ordem, deputada Sandra Farage.
Ok. Deputado Ricardo, eu não poderia deixar de refutar alguns aspectos, alguns pontos que o senhor colocou. O senhor não vê da nossa parte, em nenhum momento, incitando a violência. Quando nós falamos de proteger a família, nós estamos falando de atos de respeito. Se você vê uma marcha pela família, você vê pessoas andando com crianças, com pessoas, conversando, levantando uma bandeira pela paz. Você não vê pessoas xingando. Você não vê pessoas afrontando a ideologia de ninguém. A paz, o amor, também é construído especialmente com respeito. Quando eu tenho uma criação, eu tenho uma situação muito grave que tem acontecido, que vai chegar esse debate na casa, que a gente não vai poder fugir. E eu acho um desrespeito dizer que esse assunto, como o senhor mencionou, não é relevante, não é importante, tem coisa mais importante. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dando um tapa na cara dos meus eleitores que esperam de mim uma resposta sobre essas questões. Pessoas que me elegeram, eles esperam de mim que eu defenda os valores deles, eu fui eleita para isso. Se eu achar que isso não é importante, porque é conveniente não tocar nesse assunto aqui, e o deputado Júlio colocou de uma maneira muito inteligente, quem levantou esse aspecto aqui foi o deputado Chico Vigilante. Eu apenas pedi para que votasse uma moção que nós repudiamos, aqueles deputados que subscreveram ali, eles repudiam essa resolução, que, diga-se de passagem, a sociedade não foi consultada. Ela veio de uma maneira arbitrária, de goela abaixo na sociedade. As pessoas não foram consultadas. E eu só estou falando aqui de pessoas do sexo oposto usar o banheiro. Nós não estamos nem mencionando o fato de ser travesti, gay, homossexual. Não estamos mencionando. Mas o deputado Chico colocou como homofóbico. Eu não sou homofóbica. E eu adorei quando o deputado Ricardo leu, o deputado Rodrigo leu o conceito de homofobia. Homofobia é pânico. É não conseguir estar no mesmo lugar. Que homossexual isso não existe. As nossas igrejas têm homossexuais. E nós tratamos e recebemos com muito carinho. Não se trata disso. Agora, respeito à família. Poxa vida, se você tem um filho, uma filha, nasce uma menina lá, você cria, você quer transmitir os seus valores, a sua cultura, a sua religião, chega lá à escola, deputado Renato, chega à escola falando, presidente, que ele tem que ter outro comportamento, que a família tem que ter outro comportamento, que tem que aceitar outro tipo de comportamento. Isso é uma agressão. As famílias tradicionais têm sido agredidas por resoluções que elas não foram consultadas. Isso é um desrespeito. Sabe, isso é uma violência. Nós somos acusados de violência que não fazemos. Nós somos, sabe, achincalhados pela nossa fé, afrontados. Mas quando a gente está aqui para expressar opinião, expressar o que outras pessoas pensam, esperam de nós, não, olha, isso não é importante. isso aqui não faz diferença na sociedade. Faz sim. Faz sim. Lutar contra a pedofilia faz sim, contra a violência é importante sim. E eu vou continuar essas discussões enquanto eu puder. Vou, é minha bandeira, vou lutar sobre esse tema. Fui eleita para isso, não vou fugir de assuntos polêmicos. Não vou fugir. E vou sempre defender aqueles que necessitam. Aqueles que precisam de uma voz. Sabe, os desvalidos vão ter, vão me ter como representante. Homossexuais vão me ter como representante. Eu sou contra a agressão contra eles. Eu sou contra essa violência. Mas eu não vou aceitar que certos comportamentos sejam inseridos como padrão na sociedade. Quando a gente fala de respeito, nós temos que pensar em tudo que está acontecendo e vendo. Quando eu não quero que a minha filha seja doutrinada na escola a ser homossexual, isso é um desrespeito, isso é uma violência. A gente tem que ser respeitado, as famílias têm que ser respeitadas. Então, eu queria frisar que esse é um assunto importante. Agradeço o apoio dos deputados, que eu sei que o deputado Lira também tem apoiado esse aspecto, deputado Rodrigo, deputado Júlio, deputado Bispo Renato, todos que podem. E eu acho que esse assunto tem que sim ser colocado sim em votação. Se perder, perdemos. Se perder, perdemos. Mas e democracia? E se ganhar, ganhamos. Isso chama-se democracia. E eu não vou fugir desses assuntos, não. E vou trazer eles quantas vezes forem necessários. Estarei aqui com a bandeira, sabe, com a espada levantada sobre esse ponto. E respeito todos vocês, a opinião do deputado Ricardo, Chico Vigilante, só não vou aceitar que me chame de homofóbica. Isso aí é um desrespeito com a minha pessoa. Não vou aceitar isso. Sabe? O amor, ele se dá com respeito. Se você estiver estacionando o carro, alguém parar, começar a te xingar, te fazer violência, você vai se sentir desrespeitado, você não vai ficar em paz. O amor se dá com respeito. E nós não estamos sendo respeitados. A nossa privacidade não está sendo respeitada. As mulheres não estão sendo respeitadas. Ok? Muito obrigada.
Muito obrigado, já vou ouvi-los. Agradeço a deputada Sandra Farage. Mas eu acho que violência maior, deputada Sandra, foi encaçar o seu direito de mostrar uma ideia e de ser votada aqui no parlamento. Esta é a casa que todos precisam ser respeitados no seu direito de opinião, e lhe foi negado esse direito de ser colocado em votação. Perder ou ganhar faz parte da vida. Eu acho que a maior violência, nesse caso específico, não é nem de um lado nem de outro. A senhora tem todo o direito de ser colocada em votação a moção, e não tem dúvida nenhuma, deputado Chico, deputado Ricardo, os deputados que aqui se encontram ainda, ninguém pode caçar o direito de alguém a mostrar a sua opinião. Primeiro, pela ordem do deputado Ricardo Vale, deputado Chico.
Não, só dizer para rapidamente, Chico, não vou polemizar muito mais o assunto, não, mas dizer o seguinte para a deputada Sandra, eu considero esse tema importante. O que eu não considero importante foi a moção que Vossa Excelência apresentou. Porque, assim, eu considero esse tema um tema que eu já te falei, que não é, não estou falando que no caso aqui, não é no seu caso, no caso dos demais deputados aqui, mas é um tema que está muito presente na sociedade, esse tema homofóbico, o preconceito com os homossexuais, essa coisa está crescendo muito no país. A gente precisa entender por quê. Precisa entender por quê. Por que há tanta homofobia hoje? Por que há tanta violência contra os homossexuais? Por que isso está crescendo cada vez mais, inclusive no seio da própria família? No seio da própria família. As famílias estão ficando preconceituosas. Estão ficando agressivas. Né? Não estão aceitando as diferenças, não estão aceitando o outro. E eu acho que eu tenho percebido, eu tenho feito uma análise, eu não aprofundei nesse tema, mas o que eu, pela minha própria vivência, o que está acontecendo é que nessa coisa de defender a família, de defender a família, de que achar que homossexual, de que achar que eles não, que eles são um atentado contra a família, isso está aumentando mais ainda o ódio
mais ainda a violência, mais ainda o preconceito em nossa sociedade. E essa coisa, isso o que me preocupa, e a gente vê que essa violência não só hoje só é contra os homossexuais, a violência hoje, o cara invade a escola, sai batendo em criança, sai agredindo todo mundo, a sociedade está todo mundo muito nervoso, o cara briga no trânsito, dá um tiro no outro, não sei o quê. Eu acho que isso é um pouco em função disso. Começa a alimentar o ódio contra os homossexuais, contra os pobres, contra os negros, não sei o quê. Essa coisa vai crescendo, daqui a pouco está todo mundo brigando com todo mundo. Vamos deixar, vamos respeitar as diferenças, vamos entender o outro, deixa o cara ser feliz do jeito que ele bem entender, deixa o outro ser o que ele é. Então não vejo nenhum, problema nenhum, ameaça nenhuma à minha família, um homossexual. Eu tenho 3 filhos, sou casado há 20 anos, nunca me senti ameaçado por ter um amigo gay, ou ter uma amiga lésbica, inclusive alguns frequentam a minha casa, e nem por isso lá não vejo problema nenhum. Então é preciso que a gente faça o debate aqui, mais importante, eu acho que é entender o porquê dessa violência toda que os homossexuais estão sofrendo. O porquê essa violência toda, porquê esse preconceito todo, o que nós vamos ganhar com isso enquanto nação. Acho que nós temos que discutir aqui. Isso é que nós temos que discutir, nós enquanto parlamentares, como é que a gente ajuda a reverter essa situação. Essas pessoas estão sendo violentadas, estão sendo mortas, né, estão sendo desrespeitadas como ser humano. E eu acho que isso aqui é que é a nossa responsabilidade, discutir. E não uma simples recomendação, uma orientação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então, era isso que eu queria falar, respeito, e respeito às religiões, e vejo que não é religião evangélica, esse preconceito tem dentro da própria minha religião, Igreja Católica. Eu já vi padre discriminando, e eu sou católico, já vi padre discriminando os homossexuais, já vi evangélico discriminando os homossexuais, e não vamos fazer de conta que isso não existe, não, que existe sim, existe o preconceito sim, existe o preconceito na sociedade, nas igrejas, nas religiões evangélicas, nas religiões católicas, em todas elas. Vamos deixar de hipocrisia. E nós precisamos reverter essa situação para que a gente possa viver em paz com todos os seres humanos. Era isso, senhor.
Muito obrigado, deputado Ricardo Valle. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Por favor, deputado, o senhor fala onde o senhor achar melhor.
Presidente, primeiro tem que pontuar uma questão interessante. O PT já foi governo em vários estados, municípios, e hoje, por 12 anos, está governando o Brasil. E eu duvido, deputado Bispo Renato, em qualquer tempo nesse país, ter governos que respeitaram os evangélicos mais do que os governos petistas. Duvido, alguém me aponte, não tem. Vossa Excelência, deputado Renato, era bispo de um governo liderado pelo PT. Secretário, bispo permanente, era secretário de um governo liderado pelo PT. Deputado Júlio, secretário de um governo liderado pelo PT. Deputado Delmas, fazia parte do governo. Tivemos maior respeito, maior relacionamento, coisa melhor com o bispo Rodovado, que a gente tem maior respeito. Deputada Sandra era administradora do governo do PT, liderada pelo PT. Tem um fato interessante que eu vou revelar aqui, que nem o deputado Júlio sabe, mas é importante relatar isso aqui. Quando a Igreja Universal do Reino de Deus comprou o Cine Atlântida, que era o maior cinema do Distrito Federal, todos os movimentos culturais do Distrito Federal se levantaram contra. Não queria que instalasse a igreja no Cine Atlântida. Tinha um deputado da igreja de Vossa Excelência, que hoje não é mais, que era um deputado de São Paulo, de Velasco. Naquele tempo eu tinha 30 anos, eu era deputado federal. E a gente tinha uma amizade muito grande, ele me chamava de menino. Ele chegou para mim e falou: menino, eu estou com um problema para resolver aqui. Eu falei: o que é, deputado? Nós compramos o Cine Atlântida. Nós queremos instalar uma igreja e um movimento cultural de Brasília não quer deixar. Aí eu marquei imediatamente com o governador Cristóvão Buarque, do nosso partido. Fui lá, ali no Palácio,
com o De Velasco, chegando lá, conversamos. O professor Gustavo Buarque disse, mas eu não posso, ela é destinada à cultura, está tendo os movimentos e tudo. Eu falei, professor, eu conheço o CONIC mais do que ninguém. Falei, não tem um lugar mais democrático do que o CONIC. Até porque naquele tempo, deputado Júlio, o CONIC era um espaço livre para todo o segmento da sociedade de Brasília, inclusive para os gays, lésbicas e tudo. Era um lugar onde eles não eram perturbados. Eu falei, professor, igreja é cultura. E a pessoa, um vigilante, de certa forma, influencia na cabeça de um professor que era o governador. E o governador autorizou a instalação, deputado Júlio, da Igreja Universal. Tempos depois, o De Velasco chegou para mim e falou, Chico, o bispo quer agradecer vocês. Eu que sou católico, quando falo bispo, falei, que bispo? Já está na cabeça aquele nosso bispo da Igreja Católica. Não, Bispo Macedo. E nós fomos conversar. Um almoço para agradecer o que nós tínhamos feito. E aí o Bispo Macedo falou, professor Gustavo Buarque, pela maneira com que o senhor tratou essa situação aqui, encaminhado pelo deputado Chico Vigilante, quero declarar aqui para o senhor, até hoje nós éramos inimigos. A gente xingava vocês e vocês xingavam a gente. A partir de hoje, isso acabou. Palavra do Bispo Macedo. Nós chegamos à conclusão que nós viemos do mesmo seio, do mesmo ventre. Tanto nós como a Universal, como o PT, saiu dos pobres para defender o interesse dos desvalidos. E disse mais, ele, Bispo Macedo, a partir de hoje acabou a guerra. Porque vocês é o governo que está tratando a gente com o maior respeito. Ficou umas 3 horas. Ele contou uma série de coisas, inclusive uma coisa que ele disse lá no dia, é um conceito que ele tem, de que muita gente sai da sarjeta, ingressa para ser evangélica através da Universal e depois sai e vai para outras igrejas. Palavra dele. Ele disse isso para a gente. E aí nós passamos a ter um respeito muito grande. Portanto, voltando nessa moção, a verdade, deputado Bispo Renato, por que que nos insurgimos aqui, deputado Ricardo, contra a moção? É porque a moção trata de uma coisa que não está na resolução. E o papel do parlamento é esse, é ler, interpretar e esclarecer. O que foi escrito na moção não é o que tem na resolução. É isso. E o nosso papel aqui é esclarecer as coisas. Aí agora a deputada Sandra joga a culpa em cima do PT. Tinha 13 deputados fora daqui. Só 2 do PT segurou a situação, que foi o deputado Ricardo Valle. O deputado Osninho ficou aqui para votar com ela. Por questão de... Portanto, não queiram fazer proselitismo dizendo que o PT defende os gays e é contra as igrejas. É mentira. O PT defende todos os segmentos. Agora, o Estado brasileiro é laico. Estado brasileiro é laico. Nós não queremos, no Brasil, o que está vivendo no Oriente Médio. Nós não queremos guerra de religião. Nós queremos o evangelho sendo respeitado, mas eu também, como católico, quero ser respeitado. E o macumbeiro também tem que ser respeitado, o espírita. Quem não acredita em todo mundo tem que ser respeitado. Todo mundo. Portanto, e aí, a questão, Deus é um único. Cada pessoa vê de uma forma, ou não é? Ou não é, bispo? É um único, cada pessoa vê de uma forma. Do meu ponto de vista, não sou evangélico, não sou bispo. O bispo sabe muito mais. Mas, para mim, Deus é como que fosse o grande oceano. As religiões são os rios. Que todos deságua no grande oceano, no mar. Está lá Deus, é o mar. Nós, quem pratica. somos os rios. E todo mundo vai chegar no mar. Se pecou, não sou eu que vou apontar a pedra. Porque Cristo já disse, atira a primeira pedra naquela mulher que a multidão na hora queria condená-la. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Que eu não aceito, bispo. É querer pegar a questão religiosa, e Vossa Excelência não pratica isso, deputado Delmas e deputado Júlio não pratica isso, e fazer proselitismo político. Isso é que eu não aceito. Querer ganhar voto com isso não é correto. Não é justo. Porque achar, eu enquanto católico, dizer não, porque só os católicos vão para o céu. Ou o evangelho dizer, só os evangélicos vão para o céu. Ou porque se eu não satanizo o gay, aí eu vou para o inferno junto com o gay. Quem disse que os gays vão para o inferno? Quem julga é Deus. E só ele pode dar a sentença. Quando eu disse que a Câmara não pode se tornar homofóbica, é exatamente isso. Não pode ter essa visão estreita. Bispo Renato, talvez é o evangelho que eu tenho mais relação. De amizade mesmo. Ou não é? De amizade. Aí agora vão dizer, não, porque o Chico e o Renato são gay? Não. Somos amigos. Aí porque eu sou amigo de um gay, eu já virei gay também? Não. Uma mulher que é amiga de uma lésbica já virou lésbica? Não. Opção sexual tem que ser respeitada. E as igrejas têm que ser respeitadas, as igrejas eu respeito. Duvido que tenha uma igreja séria que feche a porta para um gay não entrar. Duvido, porque se tiver não é igreja. Se tiver não é de Deus. Porque Cristo abraçou a todos e a todas. Foi dito aqui há pouco de pequenos grupos que violaram as imagens. Está errado. Está errado. Se eu tenho minha Nossa Senhora Aparecida lá na minha casa, é porque eu sou católico. Me respeito o direito de ter minha santa lá na minha casa. Se o companheiro que é macumbeiro disse ali, coloca lá o Zé Pilintra lá no... Problema dele. Ele acredita naquilo. Eu não. E aí não vão me respeitar? Portanto, é isso que nós queremos. Portanto, não venha colocar a coisa do PT onde não tem. Porque senão, o que querem, não é o caso de Vossa Excelência, é jogar para todos os evangélicos que o PT é contra os evangélicos. Não é. Não é. Não é contra os evangélicos. Tem petista evangélico. Tem petista católico. Tem petista que é ateu. Tem petista macumbeiro. Tem petista gay. Tem petista lésbica. Porque o PT é uma grande família. Portanto, é essa família. Portanto, acho que essa moção, ela teve um sentido, que é abrir esse debate que precisa ser feito nessa casa. E cair por terra determinados conceitos que as pessoas querem segurar aqui como que fosse uma voz única. E ninguém é voz única. Ninguém é voz única. Aí tem gente que é contra quem toma uns pileque. Eu sou contra meu filho, porque eu digo, filho, não pode beber, mas ele bebe. Mas eu vou, não, porque você beber não é mais meu filho. Eu sou filho de Deus. Quem é que vai dizer que eu não sou filho de Deus? vai dizer que eu não sou? Só...
Chico, eu só peço... Não, não vou dizer que o senhor não é filho de Deus. Só peço que conclua, por gentileza.
Portanto, é esse debate que nós estamos fazendo. Pessoal que estão aqui nas galerias. E aí, para concluir, bispo Renato, que é outra falácia que inventaram no Brasil, de que a gente estava defendendo casamento gay. E aí diziam, a imagem que passaram era que ia entrar caba de velho grinalda, vestido branco, e que o pastor seria obrigado a fazer o casamento. É mentira. O que foi deliberado pelo Supremo Tribunal Federal é que duas pessoas que vivem em harmonia, maritalmente juntos, que seja instituído o direito deles. Aí, outra coisa. Não, porque eu sou defensor da família. Eu duvido que tenha alguém mais defensor da família do que eu. Agora, uns têm conceito de família de um jeito e outros têm de outro. Respeite. Como as pessoas entendem que é família. Obrigado, presidente Bispo do Senado.
Muito obrigado, deputado Chico, mas só um minutinho, meu amigo. Eu já vou encerrar. Mas o senhor, concordo com quase 90% do que o senhor disse. Aqui eu acho que não é uma briga. E não podemos fazer jogo de palavras. Eu acho que o direito de todos, não importa quem seja, precisa ser respeitado. O senhor vai sempre contar comigo. Vocês vão contar comigo, todos vão contar comigo, quando o direito precisa ser respeitado. Pode ter certeza absoluta. Sou operador do direito há mais de 30 anos. Então, não tenha dúvida nenhuma, deputado Chico. Eu acho que o que a gente precisa é fazer esse discurso com muita clareza, de tal maneira que ninguém jogue ninguém contra ninguém, porque nós precisamos construir uma sociedade forte e só se constrói com pessoas que respeitam-se mutuamente. E pode ter certeza absoluta, eu sou um homem que respeito. O senhor disse, eu sou republicano, mas estive compondo com o governo PT. Nós não temos dificuldade nenhuma de fazer com que esse Brasil melhore. E não vai melhorar com ódio, nem da parte de católicos, espíritas, protestantes, nem seja lá de quem for. Eu faço parte do fórum religioso, sou grande amigo de pessoas que professam diversas fés. E isso, para mim, é um orgulho. Eu tenho eleitorado em todas as áreas. Eu tenho, na minha equipe, duas pessoas que são homossexuais de uma competência extraordinária. Meus amigos pessoais, pessoas que eu gosto de verdade e vou defendê-los quando o direito deles for ferido, não tenha dúvida nenhuma disso. Portanto, o parlamento não é para criar o ódio, incitar o ódio contra partidos ou pessoas. Nós não estamos aqui representando ou defendendo simplesmente aquilo que nós acreditamos como ponto de vista. Mas nós queremos que a partir desse debate, que Vossa Excelência bem o disse, seja do respeito e com toda certeza, sem tentar ganhar voto com isso, mas fazer com que a construção seja uma sociedade melhor. Deputado, muito obrigado.
Renato, só para deputado... primeiro parabenizar a Vossa Excelência, viu, deputado Chico Gilmente, que esse debate é um debate ideológico e é importante que no parlamento nós temos várias posições e aqui eu quero corroborar com o discurso de Vossa Excelência que realmente o Partido dos Trabalhadores em relação ao tratamento dos evangélicos, desde quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, ele sempre deu espaço ao segmento evangélico, inclusive não só a igrejas, né, mas aos parlamentares do segmento evangélico, inclusive na composição do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi a primeira vez na história deste país, parafraseando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pessoas que representam o segmento religioso, não religioso, mas o segmento evangélico, foram compor este conselho, certo? Que na época do então presidente Lula se reunia praticamente para definir os rumos da nação. Então, parabenizar a Vossa Excelência e dizer que esse é um debate ideológico, que ninguém aqui está querendo tirar direito de ninguém, defendendo as suas posições, respeitando a diversidade, respeitando o posicionamento de cada um, respeitando a posição das pessoas. Obviamente, aí, dependendo da ideologia, ou até mesmo da defesa de cada um, para expressar aqui no parlamento. Eu parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante discurso.
Pela ordem, senhor presidente, também gostaria só de tecer algumas palavras ao nobre deputado Chico Vigilante, a qual tenho um respeito muito grande. Né? Até bom saber das histórias, né? O senhor que tem aí uma mente, assim, né? Uma biblioteca ambulante, né? Que sabe de muitas coisas. Ressaltar que no governo Agnello, né, o qual nós aqui fizemos parte, também teve um tratamento ímpar às igrejas evangélicas, e não poderia deixar de ressaltar isso. Agora, claro que existem algumas situações que a gente pode divergir das ideias, e a única coisa que nós levantamos aqui não é preconceito contra A, B, C ou D, religião A, B, né, foi a questão de nós não termos votado, né, e a questão da obstrução. Só isso que nós relatamos. Do resto, acho que cada um tem o seu direito, nós respeitamos e continuaremos a respeitar todas as pessoas. E também gostaria de parabenizá-lo, senhor, porque hoje nós iniciamos os trabalhos, né, na Comissão dos Direitos do Consumidor, né, agradecer que o senhor, na data de hoje, iniciou os trabalhos. Importante ressaltar que nós já iniciamos aprovando mais de 80 indicações, distribuímos os projetos que ali estavam e já criamos já aí, né, uma comissão para a gente poder, né, chamar as empresas de telefonia aqui do Distrito Federal para uma audiência pública, porque a gente tem visto o grande desrespeito que essas companhias têm demonstrado, né, com os nossos consumidores. Se essa casa ela foi vítima também, que na última quinta-feira, a Vivo, ela cortou os telefones dos deputados. Se ela teve coragem de fazer isso com um deputado, o senhor imagina, presidente, o que ela não tem feito com um cidadão brasileiro. Então, acho que o senhor está de parabéns, acho que essa atitude de nós reunirmos nessa casa, nesse plenário, dará uma resposta muito grande para essa sociedade. Então, parabéns e parabéns ao Bispo Renato.
Meu querido amigo Chico, nós vamos encerrar então, mas lembrando o seguinte, mesmo quando eu discordar de Vossa Excelência, mas jamais vou tirar o direito de Vossa Excelência falar do que o senhor crê. Vamos colocar tudo em votação nessa casa, mesmo discordando. Não havendo quórum para deliberação, declaro encerrada a presente sessão ordinária.